Renato, às 12 horas do dia 1º de outubro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 58ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do nobre vereador Raimundo Nonato, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Posteriormente, não.
Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º, que diz: todos são iguais perante a lei e sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Agradecemos pastor Marcos Vinícius, como também vereador Raimundo Nonato. Convidamos a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Thank you. sobe eternamente resplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fundas obras de Florão da América iluminavam o sol do novo mundo. Do que a terra mais carrega, seus sonhos e nos campos têm mais flores. Nossos nomes têm mais vida, nossa vida do que anseio mais amores. Ó pátria amada e coraçada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta estrelado, e diga um verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas quer que a justiça acaba forte, verá que o filho teu não pode a luta, nem teme que te adora a glória morte, terra morada. Entre os brasileiros do Brasil, ó pátria amada, os filhos deles são irmãs, gente, pátria amada pra mim.
Em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Gostaria de registrar aqui a presença da presidente da CDL, senhora Alexandra Galvão, também nosso querido amigo médico, né, que hoje usará a tribuna, o doutor Nosor Galvão. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos, em especial a família Galvão. Expediente do Executivo. Projeto de Lei de número M056/2019 dispõe sobre a revisão plurianual do governo do município de Divinópolis para o exercício de 2018 a 2020, de 30/9/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M058/2019 autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências, de 30/9/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M057/2019, orça receita fixa e despesa para o exercício 2020, de 30/9/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Solicitação da inscrição do Tribuno Livre. Nozô Galvão. Implantação do Banco de Leite Humano em Divinópolis. Deferido. Ofício de número EM087. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Mensagem modificativa do projeto de lei de número EM055/2019. Excelentíssimo senhor presidente. A administração pública apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação e redação original dos parágrafos 1º, 4º e 8º do artigo 1º do projeto de lei de número EM055/2019, que dá nova redação ao artigo 11, parágrafo 1º e 4º, e cria os parágrafos 8º e 9º do mesmo artigo da lei de número 6.665, de 1 de novembro de 2007, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificações a servidores efetivos para desempenho de encargos especiais, coordenação de programas e outras atividades no estabelecimento do anexo 7º da lei, em razão do exercício de atribuições específicas de chefia, direção e assessoramento de programas ou projetos junto ao Poder Executivo Municipal em caráter precário e temporário, mediante expedição de ato próprio, estabelecendo a natureza especial das atribuições a serem desenvolvidas e a temporalidade da concessão de vantagem. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Avenida Paraná, número 2601, São José. Parágrafo 4º. O exercício pelo servidor de atribuições especiais dentro das situações enumeradas no parágrafo 1º autoriza a concessão de gratificação de função pelo Prefeito Municipal no montante de 30% do vencimento inicial do GH2 do anexo 1º para o exercício de função especial, alcançando o montante de 50% do vencimento inicial do GH6, caso o exercício se dê em duas ou mais funções especiais. Parágrafo 8º. Para os membros da Comissão Permanente Temporário, cria-se o decreto de chefe do Poder Executivo ou definidas em legislação própria. E para o Coordenador de Processos Eletrônicos Nacional, o PEN, esse fica fixado no anexo 8º, a gratificação de função dos valores ali indicados, em razão das atividades de alto interesse público por eles desenvolvidos. Vale minha oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinção considerada. Certo de contar com habitual atenção, antecipamos agradecimento. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício de número 092/2019, Contabilidade, Secretaria de Fazenda. Ilustríssimo Wendel Santos, Procurador-Geral do Município. Assunto, proposta de despacho dado por Vossa Senhoria no projeto de lei que altera o artigo 11 do parágrafo 1º e 4º e cria o parágrafo 8º e 9º do mesmo artigo da lei de número 6.655/2007. Prezado, por verso informamos o impacto financeiro e orçamentário com base nas informações constantes no projeto de lei supra. Todos os esclarecimentos do memorial descritivo e os resultados desses estão descritos nas notas explícitas no referido anexo. Reforçamos para que o referido projeto de lei não terá nenhum tipo de impacto no ato de sua aprovação, pois o mesmo tem como objetivo normatizar gratificações que estão sendo concedidas por decreto e que o fato do impacto apresentado de forma negativa pelos totais, ver nota explicativa 4, se deve à comparabilidade das opções de concessões citadas em lei, pois houve um aumento no limite mínimo de redução do máximo. Reforçamos ainda que o caráter alterado só ocorrerá nos casos em que o chefe do Executivo julgar necessário, conforme parâmetro estabelecido no parágrafo 1º. Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosamente, Agilson Emerson da Silva. Emenda de número CM-035-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019. Emenda modificativa. O parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de resolução CM-04 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. Os membros da corregedoria serão escolhidos pelo plenário da Câmara Municipal, mediante votação nominal aberta em reunião especialmente convocada para este fim, no mês de fevereiro, devendo a posse ter dos 3 vereadores mais votados ocorrer no prazo de 5 dias a contar da deliberação. Justificativa. Essa proposta de emenda do projeto de resolução CM04 se dá objetivando maior transparência ao processo de escolha dos membros da corregedoria. Vereadora Zanete Aparecida. Emenda de número CM-033-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019. O artigo 3º passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo 8º. Todas as reuniões da corregedoria serão abertas ao público e gravadas em áudio e vídeo. Divinópolis, 5 de setembro de 2019. Vereador Edson de Souza. Justificação. Com essa emenda, estamos acrescentando que todas as reuniões da corregedoria devem ser abertas ao público e também que sejam gravadas em áudio e vídeo, muito além do que a corregedoria apresenta em sua própria legislação. Estamos com esse parágrafo ao torná-los públicos, demonstrando aos nossos pares de sociedade que os trabalhos sempre serão conduzidos de maneira justa, ilibada e ética. Solicito assim aos meus pares que aprovem essa emenda. Emenda de número CM-032-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019. Emenda modificativa. O inciso 11º do artigo 10º passa a vigorar com a seguinte redação. Expressa-se nas sessões da Câmara Municipal de forma condigente com as regras de urbanidade, colocando-a à disposição de seus pares de modo a contribuir para manter o espírito de solidariedade geral, assim como, quando for referenciar seus pares em seus discursos, que sempre cite verbalmente o nome dos mesmos. Divinópolis, 30 de setembro de 2019, vereador Edson de Souza. Justificação. Com essa emenda estamos adicionando os deveres dos vereadores que sempre que for necessário referenciar quaisquer de seus pares em seus discursos, que esse seja então pronunciado verbalmente os seus nomes. O que temos mais observado em nossa casa legislativa é a onipresença do vereador oculto, como forma de proferir e proporcionar diversos ataques indiretos, ao exigir que cite o nome do vereador referenciado. Estamos avaliando que a nossa conduta pública seja de forma ética, direta e ilibada. Solicito aos novos vereadores que aprovem essa emenda. Emenda de número CM-031-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019, emenda aditiva. O artigo 10º passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. Inciso 18. Apresenta o resultado do exame toxicológico a requerimento de qualquer cidadão, não podendo exercer mais de um pedido por semestre. Divinópolis, 30 de setembro de 2019. Vereador Edson de Souza. Com essa emenda, estamos adicionando os deveres do vereador que o requerimento de qualquer cidadão, esse dava apresentar resultado do exame toxicológico, não procedendo, excedesse mais de um pedido a cada 6 meses, sabendo que o exame toxicológico é exigido para diversas funções, cargos e tipos de exames ingressantes em nosso país. Podemos destacar a exigência, por exemplo, aos motoristas profissionais com CNH, C, D, E, ao dar a possibilidade de qualquer cidadão solicitar resultado do tal exame, estamos demonstrando, garantindo aos munícipes que os seus representantes conduzem o trabalho público de forma ética, moral, ilibada, exemplar e dentro dos parâmetros constitucionais. Solicito aos novos vereadores que aprovem essa emenda. Emenda de número CM-030-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019. Emenda modificativa ao inciso 10 do artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação. Comparecer à Câmara Municipal no horário regimental em traje formal e participar das reuniões ordinárias, extraordinárias e especiais, bem como das reuniões das comissões permanentes e de outras que forem conforme dispositivo no regimento interno. Divinópolis, 5 de setembro de 2019. Vereador Edson de Souza. Com essa emenda modificativa, estamos adicionando aos deveres dos vereadores que seja a utilização de traje formal nas reuniões oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis, conforme o que cada ocasião exigirá, sabendo que esse tipo de exigência já é aplicado em grande maioria dos ambientes corporativos e públicos, e o Poder Legislativo de Divinópolis, ambiente que engloba pessoas de diferentes classes, etnias e gêneros, deve sempre zelar por ter mais respeitabilidade e urbanidade. Assim, peço aos vereadores que aprovem a referida emenda. Emenda de número CM-029-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019. Emenda modificativa. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A corregedoria será formada por 5 vereadores com mandatos de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. Os membros da corregedoria serão escolhidos pelo plenário da Câmara Municipal mediante votação nominal, em reunião especial convocada para este fim no mês de fevereiro, devendo a posse dos 5 vereadores mais votados ocorrer no prazo de 5 dias a contar da deliberação. De Vinópolis, 30 de setembro de 2019, vereador Edson de Souza, justifica com essa emenda modificativa, estamos aumentando o número de parlamentares que formam a corregedoria de 3 para 5 vereadores. Ao conduzir mais membros para os trabalhos da corregedoria, nosso intuito é trazer mais especialidade aos trabalhos da comissão. Dessa forma, pedimos aos vereadores que aprovem a referida emenda. Emenda de número CM-034-2019 ao projeto de resolução de número CM-04-2019, emenda modificativa, os artigos 34, 35 e 36 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. O projeto destinado a alterar a presente resolução deverá ser aprovado pelo soberano plenário. Artigo 35. A contar da publicação dessa resolução, a corregedoria será formada mediante nova eleição para o cumprimento do mandato com duração até 31 de dezembro de 2020. Parágrafo 1º. Essa eleição acontecerá em 7 dias após a publicação desta resolução. Artigo 36. A função do corregedor-geral caberá ao presidente da Comissão de Ética o decoro parlamentar da Câmara Municipal eleito, que cumprirá mandato com duração de até 31 de dezembro de 2020. Divinópolis, 30 de setembro de 2019. Vereador Edson Souza. Com essa emenda nas disposições transitórias, estamos modificando o projeto para que, quando algum vereador propor alguma mudança na lei, esta deve ser aprovada pelo soberano plenário. Além disso, estamos mudando o artigo 35 e 36 para que seja realizada uma nova eleição agora, com mandato até 31 de dezembro de 2020. Solicito, assim, que os meus pares que aprovem essa emenda. Ofício de número 363/2019. Vereador Josafá Anderson, para o presidente Rodrigo Caborja. Justificativo de ausência. Senhor Presidente, justificamos a ausência da reunião ordinária do dia 3 de 10 de 2019 em virtude de reunião previamente agendada com o excelentíssimo senhor Marco Aurélio Barcelos, secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para tratar da duplicação da MG-050, obra de grande importância e desenvolvimento da nossa cidade. Cordialmente, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov, indicação 092/2019, solicito dilação de prazo para 90 dias. Indicação 929, autoria vereador Renato Ferreira, enviado para censor. Indicação 961, Raimundo Nonato, censor. 962, Raimundo Nonato, CETRANS. 966, Eduardo Pinto Júnior, censor. 967, Eduardo Pinto Júnior, censor. 971, Raimundo Nonato, censor. Roberto Antônio Chaves, secretário municipal de governo. Ofício Segov, 1138/2019. Ofício 259/2019, SEMAD. Requerimento 309/2019, vereadora Janete Precida. Ofício 627/2019, SEMAS. Requerimento 300/2019, vereador Demir Silva. Roberto Antônio Chaves. Ofício SEMAD 094/2019. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da Gerência de Administração, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de dilação para conhecimento. Ofício de número 067/2019, CODEMA, ao presidente da Câmara, Rodrigo Caborja. Meus cordiais cumprimentos, de acordo com a lei de número 8.567/2019, encaminhamos a programação da 97ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, dia 3 de 10 de 2019, 8 horas, na FIENG, Rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, número 144, no bairro Esplanada. Atenciosamente, Flávia Matheus. Justificativa de ausência, vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Após o registro das correspondências do expediente, solicito ao secretário a gentileza da leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e também das moções congratulatórias, por favor.
Requerimento de número 355/2019. Que seja encaminhado este requerimento ao delegado da Receita Federal de Vinópolis, senhor Afonso de Oliveira Sobrinho, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, resposta sobre os seguintes questionamentos. Como se encontra a atual situação da Associação Comunitária do Bairro Porto Velho na Receita Federal? Houve algum pedido de baixa ou suspensão do Conselho? Foi solicitado em que pessoa física? Foi apresentada uma ata à Receita Federal? Houve pedido de pessoas físicas para saída do Conselho ou extinção do mesmo? se houve a suspensão do conselho, qual foi a data, quem assinou e quais foram os motivos alegados. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número CM352/2019. Solicito cópia do contrato firmado entre o município e a empresa que executará a nova gestão da unidade de pronto atendimento Padre Roberto, UPA, 24 horas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM353/2019. Solicito cópia do parecer técnico emitido pelo Executivo sobre a análise do impacto financeiro em decorrência da contratação da operação de crédito através do projeto de lei EM047/2019, aprovado pela Legislativa Municipal. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 932/2019. Solicito os reparos ao longo da rua Monteiro Lobato, no bairro Bela Vista, bem como a contenção dos desmoronamentos, especialmente próximas residências de número 651, cujo trecho está em mais agravo devido a uma enorme cratera. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 935/2019. Solicito a realização de obras de acessibilidade no ginásio poliesportivo Dr. Fábio Botelho. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM350/2019. Que seja requerido do Executivo Municipal cópia dos documentos do convênio entre a Prefeitura e a APAM no período de 2008 a 2016, cópias das prestações de contas da APAM no período de 2008 a 2016, cópias das atas da APAM no período de 2008 a 2016, cópia da documentação das movimentações financeiras do período de 2008 a 2016, assinado pelo então presidente Raimundo Amaro Pereira e o tesoureiro da época, bem como o esclarecimento pela omissão das providências cabíveis ao fato desde a posse da atual administração. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Senhor Presidente, quem agradece o concurso do eminente vereador, primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, nós convidamos agora para esse espaço democrático, nessa casa que se notabilizou por todo o país, essa tribuna livre, convidamos hoje a ilustre pessoa do médico, Dr. Nosor Galvão, ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema implantação do banco de leite humano em Divinópolis. O nosso nobre tribuno, quando da inscrição, foi informado a respeito do seu tema, se prender tão somente a ele, não podendo discorrer sobre outros temas que não sejam esse pelo qual se inscreveu. Poderá fazê-lo pelo período inicial de 8 minutos, havendo necessidade de aprovação do plenário, ou mais 2 minutos. Seja bem-vindo, meu caro doutor Nosor Galvão.
Obrigado. Quero agradecer imensamente essa oportunidade e, inicialmente, parabenizar a todos os membros dessa Câmara Legislativa pelo trabalho que vem realizando em prol de Divinópolis e de seus habitantes. Gostaria muito de externar esses sentimentos que são sinceros pelo trabalho tão árduo que vocês fazem pelo prol e pelo desenvolvimento de Divinópolis. Meus sinceros parabéns. Não pessoalmente a minha presença nessa casa, mas representando a pediatria de Divinópolis e do Centro-Oeste de Minas Gerais, do qual eu sou o presidente da Associação Mineira de Pediatria, setor Centro-Oeste de Minas. Em nome de todos esses pediatras, em nome da população de Divinópolis, em nome de todos os pais e de todas as mães, de todos aqueles profissionais que estão envolvidos com a saúde da criança, é que me apresento aqui neste momento. Divinópolis é hoje uma referência em saúde pública, em toda a Minas Gerais, principalmente no Centro-Oeste Mineiro, e referência para todo o Brasil. Aqui nós temos uma grande faculdade federal de medicina que forma profissionais competentes que vão trabalhar em prol da vida, principalmente dos recém-nascidos. Nós temos umas 4 instituições hospitalares que atendem crianças na cidade. O Hospital São João de Deus, um grande hospital, uma fundação brilhantíssima que salva inúmeras vidas e que trabalha pelo SUS. Nós temos o Hospital Santa Lúcia, que é o primeiro hospital fundado em Divinópolis, que também atende a pediatria. Nós temos o Hospital São Judas, que também atende a população pediátrica. E nós temos, por fim, o Hospital Santa Mônica, que também atende com presteza a população pediátrica. Muito bem, Nessas quatro instituições hospitalares, o Hospital Santa Mônica possui um CTI pediátrico, onde 10 leitos são ocupados por recém-nascidos, na maioria deles prematuros. Então, os leitos reservados para a prematuridade. E no Hospital São João de Deus, nós também temos um CTI pediátrico, que foi o primeiro CTI pediátrico aqui de Divinópolis, e que atende toda a população do Centro-Oeste em caráter gratuito pelo SUS. De extrema importância, porque um CTI pediátrico, ele salva vidas. Cria cidadãos para o futuro, para o nosso desenvolvimento futuro. Bom, como pediatra, me interessa muito essa população de prematuros. A cada dia, a nossa cultura, a nossa tecnologia vem aprimorando os cuidados em saúde e a cada dia nós estamos formando mais crianças que se reabilitam em CTI, em unidades neonatais. Então, crianças que antes nasciam em prematuridade e que não conseguiam sobreviver por falta de CTI, hoje nós temos uma sobrevida muito boa. Isso é fantástico. Isso é fantástico, meus amigos. Bom, fora essa prematuridade, nós temos as crianças que nascem normalmente, né, que são saudáveis, que vão para os seus lares. Ora, dessas crianças que vão para os lares, a grande totalidade, ela se abastece do leite humano, do leite da mãe, que é o melhor leite para o recém-nascido, porque o leite materno, ele é fabricado para aquele recém-nascido exclusivamente. Ele não é uma fórmula infantil que serve para 1 milhão de crianças. Não, é aquele paciente que recebe aquele leite humano. Ora, é reconhecido que o leite humano é o melhor alimento do mundo. Nenhum alimento se supera ao leite humano. E o leite humano, além de ser alimento, ele é também proteção. Ele vem com uma microbiota fantástica que vai produzir na criança prematurinha uma maturidade imunológica, que é transmitida pelos anticorpos da mãe. Muito bem, e por que todo esse preâmbulo? Simplesmente que hoje nossos CTIs, eles usam fórmulas que são caríssimas, tanto para planos de saúde, como mais dizer ainda para o SUS. São fórmulas caras, que encarecem muito o tratamento. Uma fórmula láctea de um prematuro, de 28, 30 semanas de vida, é muito mais cara que qualquer antibiótico que você vai usar. Doutor Delano sabe muito bem disso, pelo profissional que é. Então, o leite humano é uma coisa barata, porque é de graça. E ela vai salvar vidas. Às vezes, ele é mais importante no CTI do que um medicamento, do que um antibiótico. Isso tudo falando, meus amigos, eu vou dar um exemplo para vocês de uma cidade próxima nossa, de Itaúna, que tem uma faculdade de medicina particular, que não tem as instituições hospitalares que nós temos, e que nela existe um posto de coleta de leite humano, onde as mães que têm excesso de leite podem retirar o seu leite e ir lá doar o seu leite. Divinópolis, uma cidade desse tamanho, nessa imensidão da área de medicina, nós não temos um posto de coleta de leite. Então tem mães jogando leite fora, ou seja, deixando de salvar vidas, jogando um ouro, um diamante bruto, precioso fora, que poderia estar sendo utilizado. Então, se nós tivéssemos ao menos um posto de coleta, já seria bom. A gente coletaria esse leite e mandaria para Belo Horizonte, onde seria posterizado num banco de leite e voltaria para a gente. Mas nem posto de coleta nós temos. Ora, uma cidade que tem uma faculdade de medicina federal, que tem uma instituição como São João de Deus, necessita com urgência de um banco de leite humano. O banco de leite humano é barato. O mais caro que tem no banco de leite humano são os profissionais que vão trabalhar, que você tem que pagar o salário dessas pessoas. O resto é a população que dá de graça. A população dá amor. E esse amor vai ser convertido em remédio, que vai salvar vidas dentro de uma UTI pediátrica. Então eu gostaria de alertar essa casa. Eu sei que vocês são pessoas que estão preocupadas com o futuro dessa cidade. E essas crianças são o futuro dessa cidade. Essas crianças amanhã vão ser salvas com leite humano e vão ocupar uma dessas cadeiras aqui. Nós temos que zelar por elas. Nós temos que pensar em salvar vidas de forma barata, econômica. E o leite materno é extremamente barato. Extremamente barato. O leite materno salva vidas. Passou da hora de nós termos pelo menos um posto de coleta em Divinópolis. Urge um posto de coleta. Um banco de leite humano não é um sonho. pode ser uma realidade amanhã se nós tivermos vontade, vontade. Por quê? A saúde pública, ela dá retorno quando se mexe com coisas altamente especializadas. Então, os procedimentos que são caros são aqueles procedimentos de alta tecnologia. O leite humano não tem tecnologia nenhuma. É baratíssimo. Não custa nada, 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 nada. Então, nós temos que incentivar. Nós já fizemos por 3 vezes na nossa sociedade o simpósio de aleitamento materno. Nós tivemos agora, recentemente, o primeiro mamaço em Divinópolis, em que todas as mães foram dar peito para os seus filhos na Praça do Santuário. Para te falar a verdade, nem Belo Horizonte conseguiu fazer uma mamaço igual foi feito em Divinópolis. Foi o maior público de Minas Gerais. Você vê que essa população está interessada, sim, em amamentar os seus filhos. Quem tem coragem, dá peito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado por vocês todos terem me ouvido. Conto com vocês.
A presidência que agradece a participação do ilustre tribuno, doutor Leozão Galvão, trazendo a baila um assunto tão necessário, tão importante. E certamente, doutor Neuzu, a sua fala de hoje vai repercutir, vai reverberar, e eu tenho certeza de uma nova construção para Divinópolis em favor das vidas. Parabéns, muito obrigado pela sua participação aqui nessa casa. Dando sequência ao procedimento da nossa reunião, colocamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões especiais e comissões permanentes. Não havendo relatórios a serem apresentados, passaremos então ao pronunciamento, senhores vereadores. O primeiro inscrito já está na tribuna, o ilustre vereador, doutor Delano.
Boa tarde a todos. O colega, que ora fez uso aqui da tribuna, falou de uma coisa muito barata e eficaz, né? E ele deu um nome que eu nunca mais vou esquecer: diamante bruto. Olha para você ver, o leite humano é um diamante bruto. Agora nós vamos empenhar, Nosur, eu acho que ele foi dar entrevista, mas depois transmitem para ele, nós vamos, a Comissão de Saúde, no qual eu faço parte, o assessor está ali, nós já vamos começar a bolar o projeto de lei, pra, como tem, né, o projeto de lei do Hemominas, nós vamos ter também esse projeto de lei para favorecer a amamentação. Né, e não vai precisar de projeto de lei, não. O Nosur convocou. Ele e a equipe convocou para o Mamaço e a turma de Divinópolis foi em massa para essa ocasião que aconteceu aí na Praça Catedral. Então, ele falou palavras-chave, né? Basta querer e nós vamos fazer o aleitamento para quem vai ocupar uma dessas cadeiras. E como médico também, não tem alimento melhor. Vocês já imaginaram? Ele falou uma outra palavra muito importante, que aquele leite é feito exclusivamente para aquela criança. Né, e muitas das vezes aqui em Divinópolis a gente tem o leite e a mãe joga fora porque produz demais. E o leite materno, quanto mais você doa, mais você favorece para que ele aumente. Então, a campanha está feita, nós vamos abraçar essa campanha, a Comissão de Saúde, né, nós vamos começar a fazer esse projeto, divulgar, vamos atrás, né, eu e o Renato, vamos atrás, unidos que somos, pela Comissão de Saúde, vamos atrás desse projeto, vamos atrás, Amarildo, você está aí assistindo, né? Você já está convocado, no bom sentido, por favor, a juntar-se a nós, a comissão, para a gente abrir esse banco de leite com os 17 vereadores aqui, viu? Inaugurar ele sexta-feira, se Deus quiser, ou então amanhã. Aí, agora é você, Amarildo, né? A sala tem com rodo, né? Você pode escolher, ó. Ó, Amarildo, tem opção para você, São João de Deus, Santa Lúcia, São Judas e Santa Mônica, 4 hospitais. Se você não quiser nenhum dos 4, aí nós ainda arrumamos outro lugar. Mas nós vamos inaugurar ele. É amanhã, não tem jeito, mas sexta, né? A gente dá um jeito de inaugurar. Mas então está dado o recado, e esse recado é importante. E falou com propriedade, né? O doutor Nosur, para quem não conhece, eu acho que nós tudo conhece, e a região também, é pediatra. Então, ele falou, assim, com toda a propriedade. Ele falou com a propriedade que tem da desnutrição das crianças que ele recebe no CTI com baixo índice de peso, os prematuros. Então ele falou com a propriedade pediatra de anos dessa cidade. Então a campanha está feita. Nós divinopolitanos temos orgulho deste padre aqui, ó, que está lá em Roma e domingo encontrou com o Papa. Padre Carlos, É, o senhor está em Roma e agora nos assistindo, e a cura aqui de Divinópolis também. O evangelho de hoje, Padre Carlos, talvez é porque ele sabia, né? Olha que coincidência que eu ia falar do senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, pastor Martinez. É o capítulo 9, de 51 a 56. E o resumão do evangelho é que Jesus já sabia que estava chegando próximo ao final dele, e aí ele foi então em direção a Jerusalém, aonde iria acontecer o seu final, e aí ele foi muito maltratado pelos samaritanos. E os apóstolos mais uma vez o testaram, porque eles mediam poder. Eles viraram, João e André, viraram para Jesus falar: Senhor, os samaritanos não te receberam, o Senhor quer que a gente mande trombetas de fogo do céu para destruir esse povo? Palavra da salvação de Lucas de hoje. Esse era o evangelho de hoje. Por que que serviu para o Padre Carlos? Vocês lembram quando o Padre Carlos chegou lá na igreja São Bom Jesus, em Niterói? Será que alguém lembra o que que esse homem fez? O Padre Carlos, eles queriam fazer, amarrar uma corda no pescoço dele e julgá-lo lá da ponte do Niterói. Porque ele pôs o dedo na ferida e falou assim: essa feira do Niterói, que acontece aos domingos, ela pode ter outro lugar onde tem mais privacidade, porque na porta da igreja, na hora da celebração da Eucaristia, o povo bebia, o povo comia, entrava na igreja gente tonto e gente comendo, e era aquela coisa, eu não sabia se era feira ou celebração da Eucaristia. E o Padre Carlos foi lá e pôs o dedo. Ô gente, teve campanha, teve até colega vereador que foi a favor do povo lá, porque não podia mudar a feira de lugar, era mais fácil mudar a igreja. Tem base uma coisa dessa? E o Padre Carlos provou para todo mundo, com uma palavra: serenidade. A pessoa que tem serenidade, ela tem muito mais chance de ter êxito nas coisas do que aquela que leva ferro e fogo, ou então aquela que usa a expressão olho por olho, dente por dente. A expressão tem que ser mudada, é olho no olho. Essas pessoas que levam a vida a ferro e fogo e não têm serenidade, a chance delas terem êxito nas coisas que elas querem são muito pequenas. E aí ele, sereno que era, e o povo naquela aflição, porque toda mudança gera aflição, né? E nós não pode, esse padre não pode, não é possível, vamos tirar a igreja do lugar, vamos mudar a igreja. Não, ele mostrou que vamos mudar a feira. Hoje a feira se encontra no local muito próximo à igreja, a celebração da Eucaristia encontra-se muito bem, obrigado, lotada de gente com mais respeito. Ele mudou ela, ele conseguiu mudar pela prefeitura, ali perto da Vila Vicentina. Hoje é um espaço maravilhoso, todo mundo ganhou sua banca, a feira continua sendo muito lotada, bem frequentada, e foi a primeira obra, vocês lembram. E ele quase que foi pregado na cruz, esse pastor da Igreja Católica. Aí mais uma vez ele colocou o dedo na ferida: essa igreja está caindo. O telhado da igreja estava caindo na hora da missa, caiu os pedaços. O Padre Carlos então virou e falou assim: nós precisamos de reformar essa igreja. Se tornou, se não a mais bonita, uma das mais bonitos templos religiosos católicos de Divinópolis. Ele reformou toda a igreja de telhado. Sabe com o quê? Vendendo rifa, fazendo festa, organização, e a turma ali da paróquia, todo mundo ajudou. Mais uma vez ele venceu. Depois que ele organizou essa parte, porque a vida é assim, ela é uma continuidade, veio outro padre para substituí-lo, que também deu continuidade às construções belas, da obra da Igreja de São Bom Jesus, e ele então foi fazer o pastoreio dele lá na Igreja de São Judas Tadeu. E eu não sei para que se vocês não se sabem, mas esse homem, com essa cara boa, desse jeito, que encontrou com o Papa e deu o recado de Divinópolis no ouvido do Santo Padre para os católicos e para os evangélicos e qualquer outro segmento religioso, a gente vê aqui pelo respeito do pastor Martinez que ele tem, quando se dirige ao pastor da Igreja Católica, a referência que ele tem. Então ele é um homem de referência. Ele encontrou com ele domingo e ele foi para Roma passar 3 anos, fazer doutorado por bolsa de estudo ganhada lá. Então ele está lá hoje, em Roma, na Itália, fazendo doutorado dele. Vai voltar daqui 3 anos. Nas férias, se Deus quiser, ele estará aqui. Então, Padre Carlos, precisava de falar para o povo de Divinópolis, o orgulho do Senhor. Olha para o senhor, o evangelho serviu para o senhor. O evangelho serviu para mostrar que aqueles seguidores de Jesus, pastor Márcio Vinícius, que não tinham paciência nem serenidade, porque Deus pegou os 12 e foi dando serenidade, paciência, disciplina, e mostrando para eles que ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, não funciona. E até próximo da morte de Jesus, eles testavam ele, manda trombetas de fogo. Ele, com paciência, cautela, prudência e serenidade, tanto Jesus quanto esse padre Carlos, ele mostrou para a população de Divinópolis que com tranquilidade, serenidade, e tirando o olho por olho, e trocando o olho no olho, se resolve melhor. Porque a palavra foi dada para falar pelo próprio Deus, que é o nosso Pai. Então, parabéns. Aí, a nossa homenagem, volte, doutor Padre Carlos. Nós vamos te esperar, viu? Volte, essa é a nossa homenagem, viu, Padre Carlos? Parabéns à Cúria Divinopolitana, que tem a honra e terá um padre, mais um padre doutor. Doutor mesmo, doutorado. Né? E a tese dele vai ser nas liturgias do Vaticano II, como foi o mestrado. Deus te abençoe. Deus abençoe a Igreja Católica e todas as outras igrejas. Agora, vamos para outro assunto. Né? Todo mundo está vendo um emblema rosa aqui. E aqui está, vamos pegar aqui, fica mais fácil, né? Depois a gente prega lá. Outubro Rosa. Começa hoje. Hoje é dia 1 de outubro de 2019. Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? O Outubro Rosa é para a gente lembrar do câncer de mama, mas hoje não é, a gente não lembra só do câncer de mama. Eu gostaria que a vereadora Janete Aparecida prestasse o passo, porque através dela, que veio de Rosa, já propiciamente, para inaugurar o Outubro Rosa, filma a vereadora toda de Rosa, que representa, como diz Marcinista, a bancada do batom, ela é nossa referência feminina, aqui no plenário da Câmara, lá, fica no meio aí, mais um minuto, fica no meio, Janete. Janete está ali, ó, toda de rosa hoje, combinando com o meu cartaz. Cadê a Janete? Está aparecendo aí não, gente. Agora mesmo meu discurso, ah, apareceu. Mas aparece a roupa toda dela, como é que ela está linda hoje, ó, toda de rosa, referendando o Outubro Rosa. Obrigado, Janete. Agora mesmo no discurso ela também vai falar sobre isso, mas ela veio de rosa já para divulgar que não é só o câncer de mama ou não, é o câncer de mama. O câncer de mama, depois do câncer de pele, que o câncer de pele, não melanoma, é o que mais mata. Câncer de pele é o que mais mata no mundo. No Brasil é o também, o não melanoma. Depois é o câncer de mama. Só hoje, em 2019, mais de 59.700 pessoas vão ter câncer de mama em 2019 notificadas. Olha que loucura, né? Então, o Outubro Rosa chegou para a gente lembrar das mulheres, do câncer de mama, do câncer de ovário, de lembrar do ser feminino. Nós não somos preconceituosos e nem podemos pela opção sexual que seguimos. Mas a única pessoa capaz de gerar a humanidade é o útero feminino ainda. Ainda. Então a elas toda honra e toda glória. Porque sem as mulheres, tudo pararia. O mundo acabaria. Então Deus as abençoe. E para finalizar, hoje é dia do vereador. E dia do vereador com esse evangelho que pede para que a gente mantenha serenidade, tranquilidade, paz e que nós possamos levar as coisas menos a ferro e fogo. Deixar de pedir a Deus que mande trombetas de fogo para destruir os colegas e que mande bênçãos para que acate todas as nossas casas e aflições. Que tudo sirva para que nós possamos melhorar. Porque aqui é uma passagem. A vida de verdade, ela é em cima. E segundo domingo, abra o olho. Um abraço.
A presidência agradece a contribuição do vereador Dr. Delano. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson com a palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando da reunião que tivemos hoje lá no Sindicato dos Contabilistas, do Fórum de Desburocratização, essa reunião mensal que foi criada, idealizada, implantada por nós há 2 anos atrás, que tem comissão permanente provisória nesta casa, comigo o presidente, Josafá presidente, é o Eduardo Pinde Júnior e o Renato Ferreira. Então a gente, dando sequência ao trabalho feito durante esses dois anos, que colhemos muitos frutos. Quando nós iniciamos esse trabalho, feito as várias mãos, queremos destacar aqui a Escola do Legislativo, que nos dá suporte para isto, o Sérgio Bebiano também, em especial ali os servidores públicos de carreira, a Flávia, a Jaqueline e outras mais que sempre nos apoiaram e deram as ideias que resolveram vários problemas. Um deles era o alvará, que tinha mais de 1.000 alvará na época que a gente assumiu como vereador. Hoje já estamos bem próximo do alvará online, alvará provisório. Foi muito evolutivo o Fórum de Desburocratização e hoje nós tivemos essa reunião. Teve até a presença do promotor, o Biratã, que esteve lá conosco, também contribuiu com a sua presença lá. E, senhor presidente, seguindo essa linha que eu gosto sempre de seguir, não sou muito adepto a tal de audiência pública, muitos gostam, mas eu gosto mais é do fórum, que traz solução, a gente discute de uma maneira mais tranquila, com as pessoas que conhecem os problemas e também a solução dos problemas. Eu, como membro da Comissão de Saúde, estarei buscando, em especial, o apoio ali da Escola Legislativa, Robert Frank, o Samuel, para a gente estar elaborando o Fórum da Saúde. O Fórum da Saúde para resolver alguns problemas que já existem na saúde de Vinópolis e com tendência a piorar. Né? A gente está preocupado com algumas situações da saúde de Vinópolis. Eu acho que o primeiro passo é a gente tentar detectar na assistência básica o que está falho, fazer um levantamento dos PSFs, os postos de saúde que são falhos. Agora a farmacinha, aproveitar até esse momento que ela vai ficar atendendo só o meio período, por falta de funcionários, e talvez estudar uma maneira de estar melhorando, colocando em regiões, estudar junto às pessoas competentes, né, chamar o secretário Amarildo. E também uma que nos preocupa muito é a questão dos leitos em Divinópolis, né? É a sugestão desse vereador buscar parceria nos outros três hospitais de Divinópolis. Já passei isso para o Amarildo e também para o Alain, porque a gente hoje mesmo, por telefone, uma pessoa me procurou que o filho estava na UPA, era caso de cirurgia, ele foi encaminhado para Formiga. Aí a pessoa vai para Formiga, tratamento fora do domicílio, tem uma pequena contribuição da prefeitura nesse suporte, mas essa pessoa for ficando, a despesa para ela vai crescendo. Então a gente estudar de uma maneira racional o que pode melhorar nesse sentido, buscar alternativas, em especial cobrar do governo do estado o débito que ele tem com o Divinópolis, que está cada vez mais grosso, maior. Então a gente vai estar dentro deste fórum da saúde, que é uma solicitação desse vereador. Quero contar com toda a comissão de saúde, também buscar junto ao Roberto Franklin da Escola do Legislativo para estar dando esse suporte. Com o apoio da Escola do Legislativo já é 50% de garantia que vai dar certo. Então fica aí essa sugestão desse vereador. Senhor presidente, novamente quinta-feira, dia 3, né, estarei indo a Belo Horizonte para tratar, eu fui convidado para tratar da duplicação da 050. A gente está sendo convidado, levando alguns questionamentos, em especial a questão da doação do terreno ali próximo ao Lagoa dos Mandaris, que a gente vê que é necessário, tem que ver com cautela, mas não pode ficar prendendo isso não. Quero lembrar até que foi na ocasião, fui eu que intermediei a doação daquela faixa ali do Gafanhoto, que era da União, ela foi doada para o Estado para que fizesse a duplicação. Então tem certos momentos que há necessidade disso, mas o prefeito, muito zeloso pelo patrimônio público, ali o Teixeira Machado, está atrelando isso e faz muito bem. Algumas obras que a gente tem reivindicado, uma delas eu já cito aqui há várias reuniões, é a pavimentação da Rua Maria Pinto, que vai dar segundo acesso ao Jardim das Oliveiras Candelária, a Galeria de Água Pluvial da JK, e um muito importante que vai fechar ali aquele complexo do centro industrial, vai, como se diz, encaixar como uma luva. porque fazendo ali as trincheiras do bairro Icaraí, também está sendo pleiteado, o prefeito vai levar isso amanhã, lá para o Marco Aurélio, secretário de governo, o encabeçamento da ponte da ferradura e também o trevo. Eu acredito que amanhã deva sair o prefeito com a resposta positiva e quinta-feira esse vereador estará lá também reforçando essa proposta sendo feita pelo município de Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
A presidência agradece a colaboração do vereador Josafá Anderson na tarde de hoje. Dando sequência aos inscritos, o próximo orador é o vereador da bancada jovem do PROS, Roger Viegas, com a palavra.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, senhor Marcos Vinícius. Qual o cumprimento? Todos os colegas vereadores, na pessoa do vereador Renato Ferreira, sempre gentil aqui conosco, e demais vereadores, os parabenizo pelo seu dia. Hoje, dia do vereador, somos até lembrados aqui tantas vezes, às vezes de forma ruim, mas a população tem sempre direito de cobrar. Afinal de contas, estamos aqui para representá-los. Mas, por muitas vezes também, se podemos chamar assim de profissão, porque é um cargo, o qual se faz exercício, profissão pelo menos enquanto você ocupa, né, no tempo de mandato, muitas das vezes injustiçados, né? Árdua e difícil missão de estar no mesmo nível da população e muitas vezes de mãos atadas perante as trágicas ineficiências do poder público, né, de poder, de fato, levar aquilo que é algo que a gente gostaria. Mas, enfim, enquanto estivermos aqui, temos que ter foco e força para lutar muito. Então, parabenizo, porque eu sei da dor e da delícia que é de ser vereador. E posso dizer com propriedade, muito mais dor do que delícia. Não é verdade, senhores vereadores? Então, parabenizo e que fica aqui meu reconhecimento. Quero parabenizar também pelo belo pronunciamento do doutor Nosor Galvão, que além de tudo trouxe aqui para a gente, se mostra ser um verdadeiro especialista no assunto e veio para falar da implantação do Banco de Leite em Divinópolis, né? Deixa esse assunto para a Comissão de Saúde, que tenho certeza que vai poder ajudar bastante. Vamos começar, senhor presidente, falando nessa tarde de hoje de um problema burocrático que é o uso de água nas praças públicas em Divinópolis, porque antes podia-se usar essa água. Hoje não se pode mais, infelizmente, né, pela escassez, pela também, digamos, dificuldades do poder público em bancar, né, esse tipo de ajuda hoje, porque a água deve ser paga pela Copasa através das associações ou do CPF, CNPJ, das pessoas que quiserem pegar ali aquele registro. Tive esse problema recentemente, até uma praça, pedido de amigos que são vizinhos, acredito também que outros vereadores lá da região que eu represento também já foram procurados, lá no Nossa Senhora das Graças, né, que é a região do nosso excelentíssimo vereador Adair Otaviano, e também em outras praças. Ontem fui mais uma vez acionado, dessa vez pela liderança comunitária, o Jota Batista, que trouxe aqui um assunto pertinente. O Jota Batista diz que a praça lá está abandonada, está seca, precisa da água para fazer o uso da mesma, para a limpeza da mesma lá da praça, e infelizmente não consegue. Não consegue porque a Copasa, além de tudo, travou o uso de água lá. Não tem como mais, então o pessoal não consegue. E, para acabar, a associação tem uma dívida. Sem saber, a água estava ligada ali no nome já da associação, foi se fazendo ali a dívida com o uso da água da praça. Hoje o pessoal não consegue, além de tudo, não consegue nem retirar essa dívida da Copasa, não consegue ter ajuda do poder público. Então acho que existe a Secretaria de Relações Comunitárias para isso. Para isso, nós temos que procurar essa pasta. Os vereadores devem fazer um apelo, porque é um problema que, além de tudo, o cidadão hoje já custa ser voluntário. Ter um envolvimento comunitário hoje é muito difícil, achar um cidadão que quer se dedicar exclusivamente a ajudar seu bairro, seja pela praça, seja pela porta da rua, seja pelo salão, seja pela igreja, algum tipo de envolvimento comunitário hoje, da pessoa ter esse compromisso. O Jota e lá as pessoas do Candidé têm. Fato é que nem conseguem mais porque não conseguem usar. Então, eu acredito que a prefeitura pode sim ter um envolvimento maior nesses casos, mesmo que não ajudar a fazer essa conta, assumir algum tipo de compromisso com essas pessoas para desburocratizar o uso dessa água em praças, né? De repente, eu tenho certeza que a Copasa, que tanto tripudia em cima da nossa população, pode ajudar também.
é ser uma pessoa responsável pelo uso dessa praça. Qual que é o compromisso social da Copasa, a não ser de dar problemas, fazer corte de água e ainda levar o dinheiro todo da nossa cidade? Uma empresa de acionistas, que todo mundo sabe, uma empresa que tem causado diversos problemas em todo o nosso estado. É uma falta de comprometimento. Então, é hora de fazermos uma pressão. Unimos o poder público, vereadores, os representantes, líderes comunitários, e ir lá na Copasa e tentarmos, então, uma parceria, quem sabe, né? E a Copasa pode sim, isso não custa nada. É irrisório, valores só pequenos, contas de água que vem 20, 25 reais por mês. Mas que o líder comunitário não pode ficar só jogando, colocando compromisso nas costas dele sem nem ter um tipo de ajuda. Ele vai já lá, dá o serviço dele, braçal, limpa a praça, faz de tudo ali para acontecer, para sustentar a comunidade. Além de tudo, ainda tem que pagar do bolso dele. É inadmissível, não tem jeito. Senhor presidente, quero cumprimentar também aqui o senhor Eduardo Rodrigues, mudando de assunto, que vem mencionando sobre os problemas, Renato Ferreira também da sua região, lá na rua Marquês de Olinda. Rua Marquês de Olinda, desde que foi asfaltada, tem a CETRANS, deve fazer um estudo técnico, porque veículos ali trafegam em alta velocidade. Pode acontecer a qualquer momento um acidente em maiores proporções. Acidentes já aconteceram ali naquela via. A gente espera que não seja um acidente em grandes proporções. O próximo, afinal de contas, vídeos ali já mostram que carros trafegam a mais em velocidade superior a de 80 km por hora. Vídeos a qualquer hora do dia, comprovadamente de moradores que vêm aqui acionando esse vereador. Então o Eduardo Rodrigues me chamou. Eu prontamente vou fazer um ofício, vamos levar a CETRANS e lá também a região que está muito bem representada. Acredito que pode ser pelo menos uma justificativa de algo que futuramente pode ser feito. Eu não sou a favor de ficar instalando quebra-molas em todas as vias. Hoje é um grande problema na nossa cidade. Atrapalha o quê? O serviço de ambulâncias, o serviço da própria polícia militar, que às vezes precisa se locomover rapidamente. E o quebra-molas é... Cabe, então, fazer o estudo técnico e dar justificativa à população. Quem sabe com placas, com as próprias faixas, que os motoristas, pelo menos, vão reduzir. A gente sabe que é difícil, estamos muito longe desse patamar cultural de educação, de todo mundo ir lá e respeitar. Mas eu tenho certeza que vai diminuir drasticamente com a colocação ali da sinalização, que são as placas, e quem sabe a viabilização de faixas nos locais que mais necessitam aí na rua Marquês de Olinda. Fica aqui, então, o nosso apelo ao gerente lá da CETRANS, na pessoa do senhor Lucas, que tem certeza que vai fazer esse estudo e vai nos responder aí dentro, brevemente possível. Para terminar, senhor presidente, na tarde de hoje, quero falar aqui da audiência pública que aconteceu ontem na zona rural. Até então, a única neste mandato, audiência pública acontecendo na zona rural. Se não me engano, a segunda ou terceira audiência pública que acontece fora da casa, né, o projeto em espécie de câmara itinerante, a audiência pública indo até a zona rural, saindo e indo ouvir o cidadão, o vereador indo diretamente na comunidade de forma oficial. Tivemos ontem a presença de 6 vereadores e, pasmem, apenas um representante do executivo, que foi a pessoa do secretário e respeitado Amarildo. Até então, as demandas da saúde foram pouquíssimas lá, até mesmo a construção do posto, que acredito que esteja ainda longe lá em Amadeu Lacerda, apesar de que já existem até parcerias, como foi colocado para a gente, de 2 empresários que querem doar toda a obra, mão de obra e também os materiais para a construção do posto, mas a prefeitura ainda não viabilizou. É o burocrático, é o que eu disse ontem lá na região. É a falta de atitude com a falta de criatividade para fazer essa parceria. Se já existe, vamos viabilizar. Tenho certeza que depois da audiência pública de ontem, muitas coisas que a gente viu realmente são problemas referentes à falta de dinheiro da prefeitura. Mas 80% dos problemas ou mais que ali foram apresentados é o quê? Falta de competência, falta de criatividade e falta de vontade. Isso unido, aliado, ontem eu fiz um compromisso com a população lá, eu sou um vereador da VCN do esporte, vi que posso ajudar na revitalização da quadra, eu vou ajudar, sem precisar da prefeitura. Nós vamos juntos dar as mãos lá com os moradores daquela comunidade, principalmente aqueles que estão compenetrados no esporte. O Renato, que é representante também daquela região, afinal de contas o pai dele vem de lá, foi criado lá na roça, o Renato se comprometeu com aquilo que ele poderia, sem também depender diretamente do poder público. Outras questões, IPTU sendo cobrado na roça. IPTU sendo cobrado na roça. Casa sim, casa não. Discrepâncias. Então, deixa lá nesse assunto para quem já aborda lá dentro da casa. Vão olhar os vereadores. Agora, pasmem. Um problema gravíssimo lá constatado. Além dos problemas na linha da Transprator, que esse aí, quero fazer questão, sou um vereador combativo na fiscalização do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Vou atrás do problema. Além da falta de educação que foi denunciada de profissionais, isso nós vamos apurar devidamente na hora certa, convocando aqui dono, gerente da empresa e até mesmo quem os profissionais que estão sendo denunciados. Agora, pasmem, problema mais colocado, a falta de carinho de funcionários, alguns funcionários da prefeitura que quando vão até lá, a região não tem mais, tínhamos um cargo antigamente que era, como que chama mesmo o nome do cargo? Me ajude, como que chama o nome do cargo? Que tinha lá de... É porque a pessoa designada me fugiu aqui, me perdoe o nome do cargo para a pessoa que era, trabalhava com assuntos diretamente ligados ali à limpeza rural. O coordenador regional que existia, que inclusive hoje está nas mãos do Nilson Boca Preta, que foi muito acionado ontem de forma negativa. Mas onde quero chegar? Existe secretário de agronegócio para quê? Ontem o secretário de agronegócio não compareceu. Só para conclusão, senhor presidente... Duas situações que ele não poderia, até comentava aqui, secretário de agronegócio, para não aparecer numa reunião na comunidade rural. Não foi ontem, mandou uma justificativa pífia. Apenas duas justificativas poderia ter, o nascimento de um filho ou a morte de um parente próximo. Zelador de estradas, o cargo, está dizendo aqui para a gente, vereador Adair Otaviano, sempre ligado aqui. Obrigado pela lembrança, vereador Adair. Existia esse cargo, foi retirado. Agora a prefeitura designa um funcionário, quando vai lá para fazer a limpeza, chega 9 horas. Parabéns, vereador, a assessora está esperando a sua chegada aqui ao plenário para te parabenizar pela convocação daquela belíssima audiência ontem. Precisávamos ouvir aquilo de perto. E obrigado pela oportunidade, né, que nos deu ontem de estar próximos ali daqueles moradores, né, pela brilhante ideia dessa convocação. O que, que acontece? Chegou lá... O Milton de Aguiar não comparece, o secretário de agronegócio, que ganha 10 mil reais por mês, não comparecer numa audiência pública na zona rural. Quando a gente vem para a tribuna e bate e critica o trabalho de funcionários, de secretários especificamente, é isso, a falta de carinho e de zelo, de fazer politiquinha baixa, de aparecer lá na comunidade, falar que vai limpar, falar que vai mandar o trator, a patrola, o que seja, mas na hora de fato de encarar e ouvir a população diante ali dos problemas, quando, como ontem nós fomos em 6 vereadores, ele corre. Então, para que secretário? Para que secretário de agronegócio? A justificativa é, eu não posso, eu não tenho, eu não faço. E além ainda de, na hora de justificar para o morador, ele não consegue. Não consegue ter a coragem de lavar, calçar a cara e ir lá e ouvir os problemas como fomos. Sempre que for acionado, eu vou, fiquei ali de peito aberto, ouvi, reivindiquei também, trago aqui para essa tribuna, vamos atrás sim dos problemas dessa comunidade e de tantas outras que fomos acionados. É uma comunidade que eu tenho um carinho enorme e vamos ali, como eu fiz o comprometimento da revitalização da quadra, podem contar comigo. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a colaboração do vereador Roger Viegas e ouviremos agora na sequência o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, queria aqui agradecer a presença de todos, vereadores aqui presentes, parabenizar a Dr. Nosor Galvão, juntamente com os seus familiares, que esteve aqui presente, falando de uma importância sobre a valorização do recém-nascido. Minha filha, quando nasceu, ficou 15 dias lá internado. Ela nasceu prematura. Nós sabemos do tanto que necessita um banco de leite para salvar vidas, valorizando a vida desde o início. Um trabalho que começou esse ano através da OAB, queria parabenizar, o qual envolvo todos que participam, sobre a questão da valorização da vida, o Setembro Amarelo, que nós não podemos deixar acabar, a valorizar a vida o ano inteiro, os 365 dias. Não é só o mês de setembro. Como iniciou agora, o Outubro Rosa. Não podemos fixar só no Outubro Rosa. Nós temos que fazer a prevenção 365 dias por ano. Não podemos só utilizar essas datas simbólicas para a gente fazer essa prevenção. Em vez de Novembro Azul, tem que ser todos os dias. A gente se auto-preocupar com nós mesmos. Então, prevenção, nós temos que acordar cedo já prevenindo, fazer a nossa prevenção diária, todos os dias. Queria, de forma especial aqui, mais uma vez, parabenizar o Dr. Nosor, que nós sabemos da sua competência, não é de hoje que ele vem trabalhando nessa questão. Nós sabemos que vai acontecer em breve, porque são pessoas que têm fundamento do que estão trabalhando, com responsabilidade. Queria também hoje parabenizar o deputado Fabiano Tolentino, pelo reconhecimento numa página do deputado Domingos Sávio. É isso que eu falo, se os 17 vereadores trabalharem em prol de Divinópolis, as coisas acontecem. Se os deputados estaduais trabalharem em prol de Divinópolis, em prol da região que eles foram eleitos, as coisas acontecem. O deputado Fabiano Tolentino fez uma postagem na página do deputado Domingos Sávio, reconhecendo um trabalho do Domingos sobre a questão da, para garantir o recurso, os 22 milhões do PAC, que iniciou aqui com um projeto votado aqui nessa casa em 2007, através dos vereadores que estão aqui presentes, o vereador Marcos Vinícius, o Adairo Taviano, o Edson de Souza. Depois teve que fazer de novo uma nova votação, onde os vereadores que estavam presentes votaram para garantir esse recurso. Ninguém faz nada sozinho. Então, é hora de nós pensarmos, queria parabenizar ele por esse reconhecimento, que quando a gente une em prol de uma situação, em prol da saúde, não é eu faço, é nós fazemos. E quando nós utilizamos essa palavra, as coisas acontecem mais fácil, fluem mais rápido. Através do Fórum de Procratização, o qual eu, o vereador Eduardo e o Josafá, nós fazemos parte, desde o início do mandato, nós iniciamos esse trabalho, fazendo um planejamento, projetando a cidade para o futuro. Nós saímos de centésimo, 43º lugar em Minas. Hoje, nós estamos entre as 10 cidades do país na liberação de alvará. Não foi só os vereadores, foi a escola do legislativo, foi o sindicato, foi a secretaria, foi a união das pessoas. Então, mais uma vez, estamos aqui, nós temos que estar preocupados com o desenvolvimento da nossa cidade. Sabemos, são tantas medidas provisórias que hoje o governo federal está fazendo, mas a gente tem que estar muito atento. Tem hora que liberar demais também fica até perigoso. Nós vamos agir com responsabilidade. Nós sabemos que hoje as pessoas estão tendo essa visão, que tem que se unir. Não existe novo na política. Foram promessas, promessas, promessas. Está até aqui no jornal agora aqui. Regional segue jogado às moscas. Quer dizer, os deputados vieram, prometeram, e até agora poucas emendas dos deputados estaduais para a nossa região. Então, vamos continuar cobrando em cima dessas questões. Estamos agendando uma reunião juntamente com o deputado João Leite para a gente tentar viabilizar recursos para Divinópolis. Mas a gente tem que ir lá e também levar. Quando a gente está precisando de algum, quando nós temos algum problema, nós temos que ter a cara de pau de ir lá e pedir. Opa, nossa cidade está sem recurso. Você teve voto lá, o que você vai fazer para a nossa região? Então todos vieram, prometeram, não, vai consertar, vai melhorar, vai melhorar. E até agora, infelizmente, a gente está vendo as coisas, a nossa saúde, se está razoável, bem. Nós temos que agradecer aos servidores municipais que estão fazendo um belíssimo trabalho através da Secretaria de Saúde, o Amarildo à frente lá, que é um servidor concursado, técnico, sabe o que está fazendo, com um pouquinho de recurso que tem, está dando o que é melhor dele por Divinópolis. Está lá a Secretaria de Planejamento, de Meio Ambiente, através da Flávia Matheus e sua equipe, juntou as secretarias para tentar trazer o desenvolvimento. É isso que nós precisamos, de se unir em prol da nossa cidade, em prol da nossa região. Falando sobre agora os servidores lá da UPA, são 202 servidores que trabalham na UPA, que venceu o contrato deles ontem, inicia uma nova etapa. Pode ter certeza, que eu tenho certeza que os 17 vereadores vão estar atuando aqui com responsabilidade, porque vocês não têm prejuízo. O que é de direito do servidor, dos 202 servidores que trabalham na UPA, direito é direito. Pode ter certeza que do mesmo jeito que nós ajudamos os funcionários da Arbor, quando saiu da Arbor e mudou a empresa, nós ajudamos eles, nós vamos ajudar vocês também. E o que é de direito de vocês, direito adquirido, não se tira e não se mexe. Pode ter certeza que nós estaremos ajudando. Mais uma vez aqui, vou lembrar a todos, dia 4, nós teremos o segundo encontro dos ambientalistas, onde a Comissão de Saúde e Meio Ambiente está à frente. Convidar a população, nós temos que preocupar com o nosso meio ambiente. Não é só plantando uma árvore, é tudo. É na questão do nosso lixo, é na reciclagem, é no consumo consciente da água, é no consumo consciente da energia que nós vamos fazer a diferença. Então, nós teremos aqui o Carlos Eduardo Orsini, ele é engenheiro de Minas e Energia, consultor do Banco Mundial da América Latina e Caribe, trabalhou também na África e no Leste Europeu. Conselheiro e presidente do Copan, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, presidente do INDE e, posteriormente, subsecretário da Indústria e Comércio de Minas Gerais. Nós temos vários parceiros que estão ajudando, a Escola do Legislativo, a CID, CDL, Câmara, GEEC. É isso que eu falo, nós temos que se unir, setor privado, público e sociedade civil, em prol dos problemas. Problemas nós temos muitos. Nós temos que apontar a solução também para os problemas. Não adianta só apontar os problemas sem ajudar a trazer a solução. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, seu presidente. Eu gostaria de mandar um abraço para a minha amiga Simone Dugas, que está lá na sua casa assistindo os nossos trabalhos pela TV Câmara. Né? E mandar um abraço para ela, que eu encontrei com ela hoje. Ela falou, manda um abraço lá, que eu todo dia estou vendo aí, e você não está mandando abraço para mim, não. Tá aí, um abraço para você, viu, Simone? Gostaria também de cumprimentar o senhor Nosor, o doutor Nosor, né, pediatra aqui da nossa cidade, inclusive foi pediatra dos meus meninos, né, o Felipe, também o Eric, já fiz consulta com ele. E falar de uma coisa muito importante, ele falou também do CTI infantil aqui em Divinópolis, sabe? E aí eu fiquei lembrando, tem um amigo meu, o Léo, que a filhinha dele nasceu com 6 meses. E hoje já tem 2 meses que ela está lá no CTI do Hospital Senhor de Deus, graças a Deus, já está desentubada. Hoje ela já não está no CTI mais, graças a Deus, ela já saiu do CTI, ainda continua internada, mas se Deus quiser, dentro em breve ela receberá a alta, poderá acompanhar o Léo na casa dele, né, ir para a casa dele, para fazer a alegria da família dele e também da sua esposa. Gostaria também hoje de falar sobre a iluminação pública. Todo lado, a gente tem feito reuniões, a gente tem que ir nas comunidades, nos bairros, e a gente tem ido no Bairro Tietê, no São Roque, no Belo Vale, no Rancho Alegre, em todos os bairros da nossa cidade, no Campina Verde, qualquer bairro que você vai, aí começa a escurecer, lembra da iluminação pública. E lembra que lá no, na porta da casa dele tem um poste que não tem luminária. E lembra que lá na porta da casa dele está precisando de um poste para fazer uma extensão de rede. E a gente tem dinheiro em caixa. Isso aí que fica mais triste. E tem dinheiro em caixa. Já fui várias vezes conversar com o prefeito a respeito disso. Já conversei com a secretária Cláudia. Conversei também com a diretora Vanessa. E eles estão nos garantindo. Deixa aí bem transparente para vocês de casa aí, que não é falta de cobrança, não é falta de trabalho, né? É porque o pessoal, para fazer esse processo, é muito burocrático, muito burocrático. A gente deveria dar um jeito de simplificar isso, para que as coisas acontecessem de melhor maneira possível, mais rápido possível. Porque se a gente tem dinheiro, se precisa ser feito, por que não fazer mais rápido? Não é? A burocracia hoje está emperrando um dinheiro que, segundo vereadores que eu já conversei aqui de mandatos anteriores, não é? desde a época do prefeito Vladimir. Nós já estamos no terceiro ano do governo Galileu e ainda a gente não conseguiu fazer e transformar esse dinheiro, que é da contribuição de iluminação pública, em realidade, em benfeitoria para as pessoas que contribuíram para a nossa cidade. Fica aí esse nosso adendo, fica aí esse nosso recado, e se Deus quiser, acontecer do jeito que a diretora Vanessa me falou, no máximo no final do ano nós já estaremos colocando essas luminárias aí, devido o processo, já está em processo bem avantajado aí, bem avançado, e a gente no final do ano já estará resolvendo esse problema da iluminação pública. Né? E também gostaria também nessa tarde de hoje, senhor presidente, informar que na eleição da Associação de Moradores lá do bairro de Tietê, nós já temos novo presidente. Trata-se do Carlos, que foi reeleito presidente da Associação de Moradores. A gente sabe que hoje ser presidente de Associação de Moradores é complicado demais. O Roger já falou aqui na sua fala, né? Às vezes o prefeito não atende, às vezes o secretário não escuta, a pessoa corre atrás, corre, e às vezes não consegue nada. Fica só no trabalho, fica só na expectativa, fica só na vontade que as coisas aconteçam lá. Né? E isso aí, fica aí esse apelo aí, né? Esse nosso presidente que vai reassumir agora a partir da próxima reunião, né, que ele tenha um bom êxito, que ele continue essa luta, que a gente sabe que não é fácil, mas que se a gente persistir, a gente vai conseguir levar as melhorias que tanto está precisando na região. E o presidente da associação, não só do lado do Tietê, mas pode ter certeza, o presidente da associação é quem verdadeiramente conhece os problemas do bairro. Ele mora lá, ele sente na pele. Então a gente precisa ouvir mais o presidente da associação, o prefeito deve ouvir mais o presidente da associação, né, para que ele possa levar a benfeitoria, a melhoria, até quem verdadeiramente precisa. Às vezes o presidente quer levar um posto de saúde para o bairro, mas o bairro não está precisando de posto de saúde. Quem sabe disso é o presidente do bairro. Né? Às vezes está precisando lá, da escola, é da pavimentação, né? É de esgoto. Então é isso aí, que quem conhece verdadeiramente é quem mora lá. Então fica aí esse meu abraço ao meu amigo Carlos, que foi reeleito presidente da Associação de Moradores do bairro Tietê. Fica aqui também uma nota aqui, moradores, presidente lá da comunidade da Mata dos Coqueiros, me falaram ontem que... Eu até já encaminhei as fotos da estrada para o nosso secretário de agronegócio, o Wilton Aguiar, né, porque os meninos, com essa chuvinha que deu a semana passada, os meninos já não foram mais na escola sexta-feira, porque o ônibus não conseguiu chegar lá na Mata dos Coqueiros. Olha, você vê, chuvinha à toa que deu a semana passada, 2 dias ou 3 de chuva, já as pessoas já estão conseguindo transitar. Né? Nós estamos precisando de cascalhar, a estrada que liga o Córrego Falso até lá na Mata dos Coqueiros, para que a gente possa dar dignidade aos alunos, aos moradores, ao homem rural, ao trabalhador rural da nossa cidade, que às vezes fica com as suas mercadorias lá, precisando ser trazidas para a cidade para ser vendidas, para ser entregues, e não consegue. Viu, Wilton? Fica aí esse meu apelo para que você mande lá um trator, mande caminhões e cascalhe essa estrada lá que liga a comunidade rural do Córrego Falso até a Mata dos Coqueiros. Gostaria também de agradecer ao diretor Edinho, lá da Censur, pela limpeza lá do bairro Valquir Rezende, né, com muita presteza. Tem 4 dias que ele está lá no bairro, os moradores estão super satisfeitos. Me procuraram, Edinho, e mandou te dar um agradecimento do tamanho do mundo, porque no máximo, segundo eles, já tem uns 6 anos que eles já estão pedindo e não conseguiu, e você viu essa viabilidade e mandou lá. Muito obrigado, viu, por ter atendido aos moradores lá do bairro Valqui Rezende. Eu estou usando esse lacinho rosa aqui, né, que simboliza a luta contra o câncer de mama. E o doutor Delanta falou aqui com muita propriedade, né, que não é só o câncer de mama, mas todos os cânceres que afetam a nossa sociedade, tanto homem quanto mulher. Será um mês de muitas ações por parte da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Pode ter certeza. Mas o mais importante é você, mulher, aí de casa, que está nos assistindo pela televisão e também pela internet, se conscientizar e fazer os exames preventivos. Esses exames preventivos são de inteira importância. Por quê? Se a gente faz o exame preventivo, a gente está evitando que o câncer se agrave ou que a gente descubra que a gente tem um câncer ou não. Então é muito importante que você faça esse exame no mês de outubro, outubro rosa, que nós estaremos lembrando a todos vocês que possa estar fazendo esse exame aí para evitar que o câncer pegue você. Hoje também, senhor presidente, é o dia do vereador. Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores da nossa casa, a todos os vereadores que estão nos assistindo, todos os ex-vereadores que já deram a sua contribuição para a nossa cidade, né? Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, a todas as pessoas que votaram em mim e que até aquelas que não votaram em mim, mas que gostam do meu trabalho, gostam da maneira que eu venho conduzindo o meu mandato, né? Eu deixo aqui à disposição as minhas redes sociais, eu deixo aqui também o meu telefone, né, do meu gabinete, e pessoalmente, se precisar desse vereador, conte comigo, eu vou aonde você está. Eu gostaria também de convidar a todos os moradores, a todas as pessoas da nossa cidade, né, para as festividades de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos aí várias paróquias que têm como padroeira Nossa Senhora Aparecida, e de uma maneira super especial, eu gostaria de convidar a todos a participar lá na comunidade do Quilombo, onde eu vou ser festeiro lá na comunidade de Quilombo, a partir de quinta-feira. Convido a você a ir lá na comunidade do Quilombo participar conosco das festas de Nossa Senhora Aparecida. Uma boa tarde, Divinópolis. Fica aqui meu abraço a todos vocês.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem, né, nós fomos 6 vereadores na audiência pública, lá em Amadeu Lacerda, para estarmos as pessoas, né, que procuraram para nos estar reivindicando as melhorias para a comunidade de Amadeu. Então, senhor presidente, foi bastante gente que cobraram de nós lá. Então, muita coisa que eles cobraram é muita coisa fácil de resolver, com certeza. Que a gente é funcionário público há muito tempo, a gente sabe como anda assim a maioria das coisas. Inclusive também, não é lá só em Madeira também não, que nós estamos com um problema grande. É sobre funcionário para limpar a praça. Lá na nossa comunidade de Buritis também, e até já procurei o prefeito, já falei com ele, e lá em Madeu também não tem uma pessoa para estar zelando da praça. Então, gente, a gente espera que a prefeitura olhe mais rápido possível pelas nossas comunidades, principalmente de Madeu Lacerda, Buritis, todas as comunidades. Porque o povo está pedindo, não é muita coisa não, gente. É pouquíssima coisa. Então a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Ontem também, né, teve o secretário de saúde, né, Amarildo, estava lá também. Só faltou um secretário lá que nem perto passou, o senhor Hilton de Aguiar. É uma pessoa que ele é responsável, né, pelas estradas rurais, pela, né, a Secretaria de Agronegócio. E eu acho que foi uma vergonha do lado dele não ter comparecido. Porque o povo questionando, gente, negócio de estrada, porque hoje está uma vergonha as nossas estradas rurais. Então eu acharia que ele teria que estar olhando melhor para a nossa comunidade. Porque ele ganha para isso. Então a gente espera que ele resolva esse problema mais rápido possível para nós, nas nossas regiões. Inclusive também, senhor presidente, na estrada ali do Zé Lagoa, até ali mais ou menos para Boa Esperança, oi,
está uma cagada na estrada. Uma cagada mesmo, em falar isso é até uma vergonha. Porque eles encheram a estrada de pedra e pôs só na beirada da estrada, o meio da estrada, está um perigo de acontecer um acidente e gravíssimo. E furar pneu de carro, porque as pedras estão em cima do chão, está uma pouca vergonha. Então a gente espera. Quem é que está olhando esse trem, dessa estrada lá, dessa linha de internet, né, que fizeram essa cagada lá, que é uma cagada mesmo, que resolve esse problema o mais rápido possível, que o povo estão cobrando muito de mim, ali das zonas rurais ali, da comunidade de Passagem, é Boa Esperança, ali de Zé Lagoa, é muita gente procurando a gente, como vão fazer aqui esse problema que aconteceu lá nessas estradas. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre uma caixa ali de água no córrego do Paiol, inclusive até hoje, era já para ter soldado ela há muito tempo, estão vazando água, desperdiçando água. Hoje, eu liguei para o prefeito, conversei com ele, que as pessoas, né, da comunidade estão procurando a gente para estar resolvendo esse problema. Aí, o Tião esteve, ficou de estar resolvendo esse problema para nós até amanhã. Então, não vamos esperar que resolva esse problema mais rápido possível, para que não esteja, né, expedição da água, porque a água hoje está muito, sim, não está tendo água quase, né? Então a gente tem que economizar o máximo, não desperdiçar. E também, senhor presidente, agradecer também ao patrulhamento também que a gente vinha cobrando há muito tempo, ali no bairro São Simão, que eles iniciaram lá hoje o patrulhamento lá da estrada da linha de ônibus, que vai ser resolvido. E outra coisa também, senhor presidente, é falando também, né, sobre os problemas das zonas rurais hoje, que a gente é representante das zonas rurais, nascido na roça, nas zonas rurais. Então, tudo que a gente quer é de bom para o nosso povo, da nossa zona rurais. Então a gente espera que esse povo, faça coisa boa para nossas zonas rurais. Porque nós temos nossos produtores, né, de verduras, tem nossos pessoal lá que puxa lenha para a cidade, tem a linha de ônibus, que precisa de uma estrada boa. Então a gente espera que eles resolvam esse problema mais rápido possível. E também, senhor presidente, e voltar a falar também, é sobre essa iluminação pública, que inclusive ontem mesmo lá na comunidade, né, de Madeu Lacerda, é para todo lado aí que a gente anda na cidade, o povo vem cobrando muito da gente. Senão vai até chegar o final do mandato e nada resolvido sobre essa iluminação pública. E outra coisa também, senhor presidente, eu estava conversando também com o Galileu também sobre as estradas, inclusive a estrada de Buritis. Até me falou que vai estar arrumando a estrada por esses dias, até vai colocar mais escória, né? E passar pelo rolo para melhorar a nossa estrada também. Que as nossas estradas de Buritis e todas as regiões aí, muitos lugares, está péssimas condições de tráfego, né, de ônibus, de veículos. Então a gente espera que esse problema seja resolvido mais rápido possível. E também, gente, eu quero, né, um parabéns, né, para todos que os vereadores, né, que hoje é dia nosso, então que Deus dê muita força a nós todos, para que nós continuemos trabalhando e lutando e brigando pelo nosso povo de Divinópolis e todas as zonas rurais. A gente espera, né, que Deus abençoe nós e abençoe a prefeitura também, né, que tudo que nós procurar, que nós seja resolvido com dias. Muita coisa a gente não consegue, mas pelo menos o básico. Então a gente espera, né, que Deus nos abençoe nós todos. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Negro do Buriti. Agora a palavra segue com a vereadora Janete Aparecida, a representante da bancada do Batom.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, imprensa, assessores, visitantes, servidores dessa casa. Quero parabenizar, em primeiro lugar, o doutor Nozô, esse grande pediatra que nós temos aqui na cidade de Divinópolis. Afinal de contas, vamos valorizar o que nós temos de melhor. E o corpo médico da nossa cidade, principalmente em se tratando de pediatria, é um deles. Quando o doutor Nozô levantou aqui a situação do aleitamento materno, é uma coisa muito estranha, porque é como se puxasse na raiz, na alma nossas, das mulheres que são mães e que já amamentaram. No meu caso, eu amamentei meus três filhos, sendo caçula deles, o Otávio, que amamentou por mais tempo, por praticamente um aninho. E essa ligação que a gente tem com o nosso filho no período que a gente está amamentando não tem explicação. Nós sabemos que o leite materno salva vidas, nós sabemos da necessidade que tem, que algumas pessoas ainda não amamentam seus filhos com medo do peito estar ficando caído, vai ficar flácido. Então, mulheres, seu peito vai ficar flácido de qualquer maneira, fica flácido com a idade, independente de você amamentar. Então, amamentar seu filho, além de trazer um vínculo inigualável, uma proximidade, um amor muito grande, ainda vai fazer com que ele seja muito mais forte. E as crianças que realmente nascem prematuras e precisam desse aleitamento materno, muitas vezes, até a situação emocional, as suas mães não conseguem ter o leite suficiente. Então é necessário que a gente faça essa doação. Nós temos centenas de mulheres em Divinópolis que querem doar o leite, porém nós não temos o espaço adequado. Qual que é o espaço adequado para poder ser feito esse banco de leite? Esse banco de leite tem que ser feito na área hospitalar. Então, existe previsão para poder estar inaugurando o banco de leite? Não. Existe uma previsão que o São João de Deus, obrigatoriamente, dentro do ano de 2019, tem que inaugurar o banco de leite materno. Por que o Hospital São João de Deus? Porque o Hospital São João de Deus é um hospital de alta complexidade, que atende no CTI neonatal. E esse tipo de hospital tem que ter dentro dele esse banco de leite. Lembrando que não pode ser somente o banco de doação, tem que ser o banco de leite mesmo, geladeira própria, espaço próprio. Então, o São João de Deus estará terminando, se não iniciou ainda, terá que iniciar a construção da sala própria para a implantação desse banco de leite. Então, para isso, o que eu estou pedindo aqui em tribuna para o secretário Amarildo? Que o secretário Amarildo agende imediatamente com a direção do Hospital São João de Deus, juntamente aqui com a Comissão de Saúde da Câmara. Eu já peço para estar presente como presidente da Comissão da Mulher e da Criança e do Adolescente, um assunto que eu já venho tratando desde 2017. Nós necessitamos do banco de leite para salvar vidas. E o Hospital São João de Deus, eu estou falando dele em primeiro lugar, porque é onde nós temos a maior parte dos nossos recém-nascidos internados e que precisam tanto aí dessa ajuda, desse acolhimento. Então, portanto, é um pedido nosso ao secretário de Saúde, à Comissão de Saúde, que a gente possa fazer esse agendamento para a gente fechar, sabendo que o prazo desde 2019, pelo programa Rede Cegonha, que nós já conhecemos. Então, nós estamos aí cobrando aqui mais uma vez e peço também que seja convidado esse pediatra tão importante para nós, que é o Nozor Galvão, para também estar presente para que a gente possa fazer a coisa da maneira mais correta possível. E mais uma vez, dar os parabéns. Gostaria também de falar para vocês que ligaram reclamando em relação ao funcionamento da farmacinha. Nós tivemos com o secretário Amarildo, ele colocou a situação, todos os concursados de farmácia já foram chamados, porém, como nós temos farmácia em 5 setores da cidade, em alguns postos de saúde, e a farmácia central, só pode funcionar durante o tempo que tem farmacêutico, isso é uma exigência. Então, não tem funcionário suficiente para poder manter na farmácia central o dia todo. Nós pedimos ao Amarildo que desse um jeito, mesmo que as farmácias dos postos de saúde conseguissem funcionar somente na parte da manhã, pelo menos que a farmácia central funcionasse o dia todo. Afinal de contas, você recebe receita em todas as horas do dia, e funcionar só na parte da manhã prejudica, sim, os nossos usuários. O Amarildo falou, sim, que vai levar o pedido em consideração, não consegue retornar imediatamente, mas que nos próximos 30 dias estará recompondo esse horário. Nós estaremos aí cobrando, a Comissão de Saúde já está atenta para que possa funcionar pelo menos a farmacinha central o dia todo para poder estar atendendo aos moradores aqui de Divinópolis. Também não podemos deixar de falar da Semana Nacional pela Vida. O que é a Semana Nacional pela Vida? Ela é iniciada e promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por meio da Comissão Episcopal Pastoral da Vida e da Família. Em família defende-se a vida. Ai da nação que derrama o sangue dos pequeninos. Então, se você está derramando o sangue do inocente que nem nasceu, você pode ter certeza que além de estar no pecado grave, você ainda está cometendo crime. Então, todos juntos nessa semana pela vida. Também temos que falar aqui do lançamento do programa Salve uma Mulher. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da ministra Damares Alves, lançará nesta quinta-feira o programa nacional Salve uma Mulher. O objetivo é treinar profissionais que lidam com o público feminino, como os da beleza, identificar e denunciar sinais de agressão contra as mulheres e espera, sim, fortalecer as políticas públicas voltadas ao combate de violência doméstica. Será às 11 horas na quinta-feira em Brasília. E eu, como uma defensora das mulheres, não vou poder ficar aqui em Divinópolis, porque eu tenho que estar lá representando vocês, mulheres aqui do Centro-Oeste. Estarei participando, estarei fazendo mais um curso para capacitar e para poder trazer para Divinópolis esse enfrentamento da luta da violência contra a mulher. Então estarei lá, também estará a Sandra Amaral aí, que é presidente das mulheres empreendedoras. Nós temos que continuar a fazer esse enfrentamento. Parabéns aí à ministra dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, para Damares, que é muito importante esse enfrentamento. E vamos também ter uma notícia boa, gente. Qual que é a notícia boa que eu trago para vocês hoje? Quem já acompanha minha rede social sabe que foi publicado o decreto 13.482 e o decreto 13.483, que dispõe sobre a nova regulação do serviço do luto. Ou seja, agora está decretado, até que possa vir para essa casa como lei, mas já está valendo, já está regulamentado. O que que é isso? Lembra essa luta que a gente vem tendo para dar dignidade às pessoas depois que ela morreu? Sabe aquela pessoa pobre que não tem condição de comprar o jazigo? Sabe aquela pessoa pobre que não tem condição de pagar pelo enterro do seu ente querido? Essa pessoa fica assegurada por esse decreto, ela tem o direito, você vai procurar o Serviço Municipal do Luto, lá você vai dizer que não tem condição, vai ser oferecido a você o serviço social, que é um caixão simples, mas com dignidade, com todo o serviço, com o translado, para que você possa ter enterrado seu parente com toda a dignidade. Dentro daquele jazigo, com a gaveta, tendo direito de até em 3 anos você fazer o pagamento. Não tem condição de fazer o pagamento em 3 anos, vai ser colocado os restos mortais do seu familiar em gaveta própria, junto com os outros, porém você terá o seu enterro digno, tendo ainda 3 anos para você conseguir comprar. No último mês, faltando para os 3 anos, será avisado. Você não deu conta, retorna para o município. Isso é dar dignidade ao povo, é ter condição para que o povo que não tem condição de pagar possa velar o seu ente com muita dignidade. E sabe você que a gente lutou, que a gente brigou nessa tribuna, e também temos que ressaltar que esse decreto foi colocado e agradecemos aqui de pronto toda a equipe da prefeitura, secretarias envolvidas, prefeito Galileu, a questão do translado. Acabou essa pouca vergonha. Se morreu um divinopolitano que está tratando de saúde em outra cidade, o decreto aqui, ó, no seu artigo 10º, ele é muito claro. O translado é feito pelo município de Divinópolis. E isso foi feito por você, cidadão divinopolitano. Não foi feito por mim, não foi feito por vereador, não. Isso é só fazer jus a um direito que é seu, porque o prefeito viu dessa necessidade. Então nós estamos aqui sim para lutar por você. Hoje, muitas pessoas me perguntou a respeito do câncer de mama. Hoje está difícil de eu falar de um assunto tão dolorido. São centenas de mulheres que morrem. Centenas de mulheres, milhares de mulheres que morrem por causa de uma doença. Pois o mesmo peito que amamenta e que dá vida a uma criança, esse mesmo peito pode levar a mulher à morte. Esse mesmo seio que eu acaricio meu filho quando ele está amamentando aqui no meu seio, aqui, que eu passo a mão na cabecinha dele, fico feliz por estar dando leite, ele também pode levar a morte. Portanto, nós precisamos de ter política pública voltada para dar condição à mulher de fazer realmente uma mamografia, para dar condição à mulher de fazer tudo o que ela precisa para poder fazer a prevenção do câncer de mama. Porque não é só a mamografia, também tem a ultrassonografia que são necessárias. E infelizmente muitas mulheres têm câncer desde os 30 anos, mas o SUS só oferece realmente para mulheres acima de 50 anos. Então, é uma disparidade. Se você tem condição de pagar, você começa cedo. Se você não tem, a idade é muito mais tarde. Por isso tantas mulheres morrem.
Por isso que nós temos que fazer esse enfrentamento. Porque muitas vezes eu venho, levanto a minha mão para cima, apalpo meu seio, vejo e não encontro nenhum caroço, um mês depois o câncer aparece em tamanho mínimo. Por isso que tem que ser feito preventivo, todos os anos. Por isso que a gente tem que fazer mamografia, por isso que nós temos que fazer as ultrassonografias, por isso que nós temos que ter política pública, conscientização e falar do Outubro Rosa não é demagogia. Por isso, se nós precisamos, vocês maridos, quantos maridos durante a relação sexual colocam a mão no seio da mulher, quando vai ver a mulher está com mais de 8 caroços no peito e nem o homem percebeu porque ele não consegue ver o que está diferente. Se você tocou sua esposa, namorada e viu alguma coisa diferente, fala para ela. Porque muita cultura, muitas mulheres, principalmente as mais velhas, elas não conseguem se tocar, elas não têm coragem, elas acham que não é certo. Então cabe a vocês, homens, também nos ajudar a prevenir e salvar a vida de uma mulher. E por último, eu queria agradecer a todos os grupos aí de Divinópolis, todas as pessoas, os amigos, e pedir para continuar em oração para minha sobrinha Alice. Ela está internada no CTI do Hospital São João de Deus. Ela foi entubada agora à tarde, ela tem só 1 ano e 8 meses. E o que a gente pode fazer é oração. Eu acredito no Deus da vida e não no Deus da morte. E eu tenho certeza que Ele vai fazer o que será melhor para ela, rezar pelos seus pais e agradecer esse povo católico, evangélico, espírita, esse povo de Deus da cidade de Divinópolis, que quando chega alguém pedindo oração, realmente é feita uma grande corrente. Muito obrigada a todos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora. Ouvemos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje, Dr. Nosor Galvão, que veio falar sobre a implantação de banco de leite humano em Divinópolis. Parabenizar o tribuno, porque é conhecedor do assunto, médico, pediatra, e já prestou belos trabalhos para a nossa cidade e também para outras cidades. Eu quero aqui dizer que nós temos que levar a fala do tribuno até o secretário de saúde e mostrar para ele que a implantação do banco de leite humano em Divinópolis é uma coisa importantíssima. Foi a fala do médico pediatra Dr. Nosor Galvão. Parabéns por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje abordar outros assuntos. Eu quero aqui falar novamente, mais propriamente, do serviço social do luto da nossa cidade. Vereadora Daira Otaviano, que trouxe a esta casa denúncias com relação ao serviço social do luto da nossa cidade oferecido aos divinopolitanos. Eu que no dia 3 de setembro, em uma das reuniões ordinárias, eu trouxe uma denúncia aqui. Estavam vendendo túmulos no ato da pessoa que tinha um ente querido falecido, no ato que a pessoa buscava o serviço do luto da nossa cidade, ele era obrigado a comprar um túmulo. E não era feito dessa forma no passado. No passado, qualquer pessoa que tivesse um ente querido falecido, ele poderia ir até o serviço do luto, fazer o sepultamento dessa pessoa e tinha 2 anos para poder pensar se adquiria o túmulo ou não. E de repente começaram a vender os túmulos no ato de fazer o sepultamento do ente querido falecido. Um erro muito grande.
Nós entendemos até que estavam fazendo uma venda casada. Nós falamos isso aqui no ato da nossa denúncia. Pois bem, levamos essa denúncia até o prefeito, juntamos corpo técnico jurídico da prefeitura, vereadores, e no dia 30, a data eu até copiei errado, mas num dia específico, uma semana depois, nós sentamos uma reunião lá na prefeitura. E lá na prefeitura, nós discutimos a possibilidade de o que estava acontecendo não poder mais continuar acontecendo, porque estavam cometendo um erro. Nós tínhamos uma lei municipal em vigor e eles estavam praticando aquilo que eles bem entendiam lá no Serviço Social do Luto. Então, ficou acordado que o prefeito ia elaborar dois decretos, a qual agora, no dia 30 do 9, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios dois decretos. O decreto 13.482/2019 e o decreto 13.483, que trata do serviço, da regulamentação do serviço do luto. E aí nós ganhamos. Todas as vezes que tem alguém que tem coragem de colocar o dedo na ferida, fazer uma denúncia, o povo ganha com isso. Porque na elaboração desses decretos, serviços que estavam sendo praticados de forma errada, está agora, vão ser praticados da forma correta. Não vão mais vender o túmulo de forma irregular, em desacordo com a lei atual do nosso município. Agora tem um decreto, que nós aguardamos que esse decreto seja temporário. Então logo o prefeito elabora um projeto de lei para tratar dos dois decretos, que essa casa, mais 17 cabeças pensantes, pode melhorar o projeto de lei para tratar desse assunto. Porque aqui nós fomos chamados para uma reunião, demos nosso palpite, mas aqui foi o corpo técnico jurídico da prefeitura, juntamente com o executivo, que elaborou o decreto. Mas a partir de hoje, ninguém é obrigado a comprar o túmulo no ato da morte de um ente querido. A pessoa vai lá no serviço do luto, ele vai sepultar seu ente querido. Se for uma pessoa considerada carente, ele terá o direito ao enterro, que nós chamamos com o funeral da pró-humana, um velório, uma urna social, e ele não vai pagar nada se comprovadamente carente. E o túmulo? Ele terá 3 anos para adquirir o túmulo. Se durante os 3 anos ele não conseguir adquirir o túmulo, a prefeitura vai criar um ossário lá no Parque da Colina, e aí os ossos vão ser retirados do túmulo, e a partir daquele dia, o túmulo, o jazigo, será sepultado outra pessoa, chamado túmulo temporário, por 3 anos. Mas ninguém vai passar pelo desconforto de chegar no Serviço Social do Luto e ser obrigado a assinar um contrato comprando um túmulo sem ter dinheiro para pagar. Isso não vai acontecer mais. E as pessoas que é levada para a UPA da nossa cidade e que necessita do serviço do SUS, que de SUS fácil não tem nada, é SUS difícil, essas pessoas que serão levadas para outras cidades, se tiverem a infelicidade de falecer em outra cidade, terá o direito de ser trazido para trás sem gastar um tostão. Porque antes a pessoa morria lá fora, você tinha que fazer até rifa para poder pagar para trazer o corpo dessa pessoa para trás. Agora, se a pessoa for comprovadamente carente, a prefeitura vai trazer e não vai cobrar dessa pessoa. E se a pessoa tiver condições de pagar, ele vai pagar um valor mais ou menos razoável da forma que a pessoa consegue pagar. Mas se a pessoa for comprovadamente carente, a prefeitura fará o transporte desse corpo sem custo algum para a família da pessoa que tiver falecido lá fora. Então nós ficamos muito agradecidos. Mas aguardamos que o prefeito ainda pegue esses dois decretos e que transforme em projeto de lei para que junto com os vereadores, mais 17 cabeças pensantes, nós podemos fazer coisas melhores a favor do povo dessa cidade. Continuando, meu senhor presidente, eu quero aqui também dizer, quero abordar aqui um outro assunto. Nós estivemos hoje na estrada que liga a comunidade de Buritis a Divinópolis, mais propriamente em sentido bairro Elizabeth Nogueira ali, bairro Quinta das Palmeiras, sentido Buritis. Nós estivemos fazendo uma averiguação lá na beira do asfalto que liga até a comunidade de Buritis. Nós solicitamos ali daquela região uma limpeza na beira do asfalto, porque o mato estava tomando conta do asfalto. Perigo de acontecer um acidente grave. Mas pedimos uma limpeza ali e infelizmente mandaram uma carregadeira para lá e estragou uma quantidade de meio fio. 4 quilômetros, quase de meio fio estragado. Então quem fez aquele asfalto ali foi os empresários da fazenda Santa Cruz Cabralha. E eles pediram a reunião ontem com a Cláudia, o senhor Oswaldo. Nós fomos nessa reunião e ele, hoje nós estivemos juntos. O empresário Oswaldo, o diretor de obras Rodrigo, e também tivemos ali fazendo um levantamento. Aquele empresário propôs à Secretaria de Obras uma parceria para fazer uma melhoria do lado, na beira do asfalto. E parece que o diretor de obras está levando para a secretária, acho que ela vai topar fazer essa parceria, porque é importante. Aqui é uma foto da nossa visita, lá na região, na beira do asfalto, vereadora Daira Otaviano, Oswaldo, empresário, diretor, mais um engenheiro da prefeitura, e uma pessoa que trabalha junto com o Oswaldo. E também aqui, mais 2 minutos, senhor presidente. É a forma que ficou o meio fio da beira do asfalto, todo estourado. Então, precisa que conserte esse meio fio para que no tempo chuvoso agora, o asfalto não venha a deteriorar, já que foi uma obra que foi feita pelos empresários da fazenda Santa Cruz de Cabralha. Eu tinha muitos assuntos para essa tarde, senhor presidente, mas o tempo não é suficiente. Eu quero aqui dizer também da inauguração do ESS do dia 27, sexta-feira, lá do bairro Sagrada Família. Nós estivemos ali participando, junto com o prefeito Galileu, a secretária Cláudia, vereador Eduardo Print Júnior, vereador César Tarzan, e nós estivemos ali, vimos a alegria do pessoal que vão usar do ESS lá do Sagrada Família, uma vez que entrega uma obra para a comunidade, e aí tem mais reivindicações. Nós tivemos pedido de moradores ali, dentro daquele espaço onde foi inaugurado a Estratégia Saúde da Família, que é o UESF, lá foi pedido para o vereador Adélio Taviano que a prefeitura, o secretário de saúde, que ele implante ali dentro uma farmácia pública, para evitar que as pessoas que vão usar daquele espaço para uma melhor saúde, para que eles possam pegar seus remédios ali. E também foi solicitado de uma área que está lá sobrando para que a gente possa correr atrás de uma academia ao ar livre. Fizeram esse pedido para mim, deve ter feito também para os demais vereadores, e nós vamos correr atrás para ver se isso vire coisa concreta. Mas eu quero aqui parabenizar o Galileu, prefeito, que é um tocador de obra mesmo sem dinheiro, mas com o apoio do Poder Legislativo, tem feito seu dever de casa. Tem entregue aquelas obras, principalmente aquelas obras que o cidadão precisa e necessita dela do dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras nesta tarde de hoje.
Senhor presidente, quem agradece a colaboração de Vossa Excelência. Ouviremos agora o vereador líder da bancada do PDT, honrado vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente Marcos Vinícius, todos os vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Eu quero aqui parabenizar todos os vereadores, os demais 16, pela luta, pelo trabalho que tem feito. E é isso aí, que Deus nos dê saúde e fé para que possamos estar e continuar ao lado do povo. Senhor presidente, eu não poderia deixar também aqui
de mencionar o Dr. Nosor Galvão, que falou aqui a respeito da instalação do Banco de Leite Humano aqui em Divinópolis. Aqui me faz lembrar, senhor presidente, há 11 anos atrás, quando eu tenho a graça de ter um casal de gêmeos, o qual o menino nasceu com 1,6 kg, muito bem cuidado, no Hospital São João de Deus, e me fez lembrar 11 anos atrás. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles e por esse assunto pertinente. Como o doutor Delano disse, junto com o vereador Renato, que vão abraçar esta causa não é somente de uma comissão de saúde, mas creio eu que é de todos os 17. Vereador Zé Luiz, que me escuta com atenção. Senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço também para as irmãs lá do Carmelo, na pessoa da, Maria, da irmã Maria Tereza, hoje, uma vez que é dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, e o Carmelo São José. Senhor presidente, estive ontem, junto com demais vereadores, lá na comunidade Amadeu Lacerda, para escutar atentamente as reivindicações que aquela comunidade apresentou a esta Câmara, ou seja, uma Câmara itinerante. E lá nós escutamos as demandas, anotamos 15 em pautas, 15 assuntos em pautas, e junto com os demais nós vamos estar direcionando para a Prefeitura, para que o prefeito, então, possa ter conhecimento e responder àquela comunidade. Aqui eu quero parabenizar, senhor presidente, o vereador Edson Souza, que foi o contato daquela comunidade Amadeu Lacerda, para que nós pudéssemos ir lá. E aqui, senhor presidente, eu digo que essa, a Câmara Itinerante, ela funciona. Quando é uma comunidade que respeita os vereadores, como aconteceu ontem, quando é uma comunidade que quer realmente fazer o seu desabafo, demanda de anos e anos, e ontem eles tiveram a oportunidade, não somente a Amadeu Lacerda, mas aquelas comunidades vizinhas que também participaram. Aqui eu parabenizo o líder comunitário, que é o senhor Heleno, que reuniu a comunidade e ali apresentou as suas demandas, e todas elas serão assinadas pelos vereadores presentes que estavam lá, e será direcionada ou até mesmo entregue pessoalmente ao nosso prefeito, que com certeza também está atento às nossas comunidades rurais. Senhor presidente, hoje eu estive lá no bairro São Paulo, sempre que aciono este vereador, eu procuro estar presente, e dentro de tantas demandas que precisa hoje o bairro São Paulo, lá, primeiramente, tem um ônibus, um poste, senhor presidente, que está no meio da rua, provocando confusão a pessoas que passam em cima do passeio dos cidadãos. Já disse para nós lá, que vai meu abraço a ele, o senhor Sirley. Ele disse que vários carros passam em cima do passeio dele para tentar desviar de tanta poeira, porque lá, época de sol, é um palmo de poeira. Época de chuva, é barro. Então, para tentar esse desvio, eles passam em cima do passeio do cidadão, aonde tem um poste no meio da rua. Fiz questão de ir lá ver e lá foi registrado. Então, aqui já fizemos um encaminhamento, uma indicação para o prefeito, seja o prefeito, senhor presidente, seja a CEMIG, nós vamos saber quem realmente é o responsável, mas não pode continuar na situação que está. Né? É o poste que está entre a rua Corvino Diniz e também a Alameda Conceição Valdina de Jesus. E mais, senhor presidente, não somente o poste está no meio, também está lá um buraco enorme que a Copasa colocou uma placa lá: estamos a serviço da comunidade, a serviço de vocês. Há 6 meses está lá uma placa, moradores jogaram a placa fora, outros colocaram de novo, e está lá uma situação que é perigoso acontecer um acidente grave com o nosso povo, com o pessoal daquele bairro. Então já também fizemos a indicação para a Copasa tomar, resolver esse problema lá, porque a comunidade está reclamando, e não é um dia nem uma semana, há 6 meses está essa placa lá, prejudicando lá os nossos moradores. E aí, senhor presidente, também neste mesmo bairro, há um morro lá no, na rua Corvino Diniz, que aconteceu? Lá na época de sol, há 2 semanas, 3 semanas atrás, o ônibus subia porque era um palmo de poeira. Os moradores do bairro São Domingo ficavam prejudicados. Mas aí veio a chuva, o que aconteceu? Com a chuva veio o barro. E aí eles empurraram para a lateral lá, senhor presidente. Tem 2 montes enormes daquela raspa de asfalto e não está difícil resolver, senhor prefeito. Não está difícil, simplesmente tem que esparramar e passar o compactador. Tenho certeza que vai ser um trabalho paliativo, mas que vai ajudar a comunidade, vai resolver o problema, para que os moradores do bairro São Domingos, e essa rua está entre o bairro São Paulo e São Domingos, não fiquem prejudicados, mas pelo contrário, até que chega o calçamento, até que chega, quem sabe, o asfalto, por que não sonhar? E a comunidade merece. Senhor presidente, eu encaminhei para a Polícia Militar, né, para o comando da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Webster, da 7ª Região da Polícia Militar, né, os moradores do bairro Jardim das Acácias, os moradores do Padre Culano, Geraldo Pereira, solicitando este vereador mais segurança no bairro. Quem fala para nós hoje qual bairro que não tem furtos, pequenos furtos e roubos? Não tem um bairro, todos infelizmente acontece, né? E aí nós encaminhamos e tive a resposta, por sinal que eu quero agradecer publicamente ao comandante da 7ª Região, porque não somente ele nos respondeu, senhor presidente, com atitude, ou seja, através do tenente Cunha, que hoje me procurou, nós já vamos marcar uma reunião com a comunidade para orientar, para escutar a comunidade, não somente o bairro Padre Herculano, mas também o bairro Jardim das Acácias, Geraldo Pereira, Floresta, e ali vai. Então toda a comunidade já está convidada a estar participando de uma reunião que nós estamos organizando, será no dia 23 de setembro, creio eu, ali para as 20 horas, e estará também conosco, senhor presidente, a Rede Vizinho, na pessoa do Sargento Pinheiro, Siqueira, do Cabo Siqueira, para que está conosco e ali está escutando a comunidade. Então, mais do que um agente público que nós somos, né? Infelizmente, muitas pessoas não valorizam o vereador. Acho que o vereador tem poder de fazer, acho que o vereador é o dono da caneta, acho que o vereador, se falar, tem que fazer, e não funciona assim, é cada um no seu campo. Por isso os poderes são independentes, como diz a Constituição. Legislativo, executivo e judiciário. E por falar em Constituição, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a público o nosso deputado Domingos Sávio. Sempre que eu preciso de Constituição Federal, ele me encaminha. É 30, é 40, é 50. Quando vai um líder comunitário no meu gabinete, eu faço questão de entregar uma Constituição Federal para conhecer os direitos e deveres. E aqui, senhor presidente, para finalizar, eu quero deixar aqui bem claro que na Constituição Federal, no artigo 144, diz que a segurança pública, vírgula, é dever do Estado, vírgula, e responsabilidade de todos. É preciso nós termos o apoio da comunidade, é preciso que o bairro seguro, precisa a participação do líder comunitário, do presidente de bairro, presidente da associação, para que juntos possamos fazer uma grande força-tarefa. E aí, senhor presidente, os nossos munícipes ter mais segurança aí no seu bairro, no trabalho e aonde for, no ir e vir, ele possa se sentir seguro na nossa cidade. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde e muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Raimundo Nonato. Segue a palavra agora com o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala cumprimentando de uma forma especial, né, a família da senhora Nilma, a Marcela, o Bernardo e o Donizete. Pessoas que moram ali no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente à pracinha dos Pés de Manga. Né, hoje eu tive a honra de levar uma muda de árvore, né, para eles plantarem lá. Nós que iniciamos um projeto Amigos da Praça, hoje dá orgulho de chegar ali no bairro Nossa Senhora das Graças, ao lado do FEMEI, né, e ver aquela praça sendo bem cuidada. Nós que ligamos a água, né, há pouco tempo, para que os moradores pudessem aguar as flores, as plantas que eles estão fazendo e plantando ali naquela praça. Esse projeto só foi possível, só é realidade, porque os moradores abraçaram essa causa e estão ali todos os dias cuidando muito bem dessa praça. Então fica aqui um forte abraço para os moradores ali, próximo à Praça dos Pés de Mangas, no bairro Nossa Senhora das Graças. Senhor presidente, eu quero falar sobre a inauguração da UAP 3 do bairro Sagrada Família, onde foi sexta-feira
e quero aqui mandar um abraço para Dona Odila, que ficou muito feliz, né, estava lá presente, agradeceu muito o senhor prefeito, né, e todas as pessoas que estavam ali, né, nós sentimos ali o carinho dessas pessoas com o prefeito Galileu e também com os demais vereadores que estavam ali. E aqui, senhor presidente, a inauguração da UAP 3, ela não fica por ali, só inaugurar a UAP 3. Não é um ponto final, é uma vírgula, porque nós temos mais desafios para a frente. Né? Nós sabemos ali que os moradores do bairro Sagrada Família têm de buscar remédios no bairro Nossa Senhora das Graças, onde não tem ônibus do bairro Sagrada Família para o bairro Nossa Senhora das Graças. Então nós vamos iniciar essa luta, essa campanha, para poder levar uma farmacinha na UAP 3, tendo em vista que é uma obra que ficou muito boa, uma obra que precisa ser explorada, precisa levar, né, mais equipes para lá, para poder atender bem aquela comunidade. E com a inauguração da UAP 3, já apareceram problemas, né? O posto de saúde do bairro Padre Eustáquio já desceu para a UAP 3 e o prefeito já tem conhecimento disso, dessa distância, e já fez o compromisso de fazer o posto de saúde lá no alto do bairro Santa Lúcia para poder atender, né, os moradores do Vila das Roseiras, a parte alta ali do bairro Santa Lúcia e do Padre Eustáquio, para poder facilitar a vida do cidadão. Isso, senhor presidente, eu quero aqui falar para os moradores do bairro Santa Rosa. Né, com a inauguração da UAP 3, saiu um boato, a preocupação de que o ESF dado Santa Rosa seria passado também lá para o Sagrada Família. E o prefeito bateu o martelo e disse que os moradores do bairro Santa Rosa podem ficar tranquilos que não vai tirar o posto de saúde lá do bairro Santa Rosa. E aqui eu quero parabenizar toda aquela equipe de enfermeiros, o médico Dr. Rodolfo, que a comunidade são muito satisfeitos, mandam mensagens, ligam para a gente aqui, parabenizando aquele posto de saúde. Tendo em vista, senhor presidente, que foi o senhor prefeito, e eu estava presente no dia da inauguração do posto de saúde do bairro Santa Rosa. Nós tínhamos nas mãos um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas de moradores do bairro Santa Rosa pedindo o posto de saúde ali, porque eles eram atendidos no bairro Nações, e do bairro Santa Rosa para o bairro Nações também não tinha um transporte coletivo. Então não justifica levar o posto de saúde do Santa Rosa para o Sagrada Família, porque nós vamos voltar ao mesmo problema. Então o prefeito bateu o martelo e disse: os moradores do bairro Santa Rosa podem ficar tranquilos que o posto de saúde vai permanecer onde está, ali na rua Bolívia. E aqui, senhor presidente, falando dessa situação, desse abastecimento, desde o início do mandato eu venho falando das realidades dos moradores do bairro Paraíso, que sofrem por esse mesmo problema. Moradores do bairro Paraíso são atendidos no posto de saúde do bairro Jusa Fonseca, onde não tem transporte coletivo do Paraíso para o Jusa. As pessoas, os usuários do posto de saúde têm que ir a pé para poder se consultar. E nós estamos aqui também batendo firme nessa tecla, que já tem quase um ano que o posto de saúde do bairro Jusa Fonseca está sem médico. Então nós vamos continuar nessa luta, nessa cobrança, para que possa atender aquela região. E eu quero dar as boas-vindas, né, à doutora Bianca, que já está atendendo lá no CSU do bairro Interlagos. Eu estou muito feliz que eu trouxe essa denúncia aqui, senhor presidente, onde os usuários estavam dormindo em frente ao CSU para poder ser atendido, para poder pegar uma ficha. Passavam-se a noite para poder pegar uma ficha e ser consultado. Então hoje a doutora Bianca já está atendendo, já está ajudando a doutora Ana. Acabou-se o problema de dormir na fila para poder pegar a ficha. Agora está sendo feito por agendamentos, né? Então a pessoa pode ir lá qualquer dia da semana e fazer o agendamento para poder consultar. E com a ida da doutora Bianca, a gente acredita que vai normalizar em breve as situações, as consultas para os usuários do CSU. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu quero agradecer o secretário de Saúde e o prefeito Galileu, que, na medida do possível, vem atendendo as nossas solicitações, porque quando o prefeito inaugura o posto de saúde do Santa Rosa, inaugura o UAPS 3 do bairro Sagrada Família, leva o médico para o CSU do Interlagos, ele está atendendo a comunidade. E agora nós estamos na luta para levar o médico para o bairro Jusa Paraíso, para poder a região sudeste ficar um pouco mais tranquila na área da saúde. E aqui, senhor presidente, falando ainda do CSU, eu estive lá com o secretário de esportes, Leonardo, e essa semana já começam as inscrições para as crianças de 7 a 14 anos que quiserem, né, praticar o esporte. A escolinha de futebol do CSU vai voltar, né? Eu fico muito feliz pela atitude do secretário. Nós estivemos visitando o CSU, onde precisa de muitos reparos, precisa sim que o secretário ache mecanismo para a gente colocar o CSU funcionando, porque aquela região merece, senhor presidente. E ali vai atender toda a região sudeste. Então, as mães, os pais aí que querem matricular o seu filho para a escolinha de futebol, pode ir no CSU de meio-dia às 5 da tarde, que vai estar fazendo lá as inscrições para a gente voltar às escolinhas do campo do CSU. E aqui, senhor presidente, ainda essa visita com o secretário de esportes, nós tivemos também na Praça dos Pés de Mangas, lá do bairro Nossa Senhora das Graças, onde estamos fazendo um projeto para encaminhar para o secretário de esporte a possibilidade de colocar ali uma academia ao ar livre, tendo em vista que aquela praça tomada cheia de pé de manga tem uma sombra muito boa, uma praça que merece, né, essa academia ao ar livre para atender aquela comunidade ali do bairro Nossa Senhora das Graças. Então nós tivemos lá semana passada, o secretário já está empenhado para tentar me dar um retorno, e se Deus abençoar, vai ser um retorno positivo, onde nós vamos poder levar a academia ao ar livre, lá para a praça do bairro Nossa Senhora das Graças. E, senhor presidente, para encerrar minha fala, quero uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estive fazendo uma visita e uma fiscalização lá no Conjunto Habitacional Vila das Roseiras. Fiz algumas denúncias de casas abandonadas e ontem eu recebi uma denúncia que eu quase não acreditei e hoje cedo eu estive lá para presenciar. Gente, mais 2 minutos, senhor presidente, para conclusão. Gente, casas do Minha Casa e Minha Vida, casas que serviriam para acolher uma família, para uma família ter um lar, está sendo usada para criar cavalos. Uma casa lá no bairro Vila das Roseiras, nós estivemos lá hoje, e a casa está tomada por animais. É um absurdo. Todo ano a secretaria, a prefeitura tem que fazer um levantamento, uma vistoria nesses conjuntos habitacionais e encaminhar para a Caixa. E segundo os moradores lá, tem 7, 8 anos que tem casas que nunca teve um morador e até hoje a Caixa Econômica Federal não tomou postura nenhuma. Gente, nós estamos falando de 7, 8 anos, senhor presidente, de casas abandonadas, casas que estão virando criadores de animais. Eu fiquei abismado de ver uma casa que era para receber uma família ter uma criação, ter animal sendo criado lá dentro. Então, senhor presidente, vou ficar firme nessa fiscalização, já entrando em contato com a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, para que avance nesse processo, para a gente poder realizar o sonho de pessoas que sonham com a sua casa própria e é interrompido porque tem casas mal utilizadas, casas que a pessoa ganha e não moram lá. Então, senhor presidente, fica aqui essa indignação e eu vou continuar firme nessas fiscalizações. Essa semana estarei indo no Elizabeth Nogueira e também no conjunto habitacional do Cobra Cabana, ver de perto a realidade de cada conjunto habitacional para a gente tentar levar o sonho. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima.
Muito obrigado, vereador César Tarzan. A palavra segue agora com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereador Márcio Vício, senhores vereadores, senhora vereadora, meus coterranos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, imprensa, meu boa tarde. Senhor presidente, muitas pessoas estão perguntando, porque eu sou um vereador litúrgico, muitas pessoas estão perguntando por que eu não estou de terno. E por que eu não vim de terno hoje? Eu não vim de terno nessa vida pública minha, desde que a Eliana Piola e a vereadora Dorzinha fez aquele pacto moral. O regimento interno só proíbe um tipo de roupa no plenário. Só um tipo de roupa. Mas ele não fala, ele é omisso. Eu estou com essa roupa aqui, hoje em homenagem ao Guarani. O Guarani fez aqui tem 9 anos. Gosto do Guarani e eu estava de licença médica e eu não pude vir. Eu acho que as 3 vezes que eu vim nessa casa sem terno foi no... a questão da combate à pedofilia, que eu venho com a camiseta preta, e o outubro rosa. E agora eu estou aqui com a camisa do Guarani. Nesses 89 anos eu quero mandar um abraço para o Miltinho, para o Felpa, o Eufrásio, o Heleno, o Ângelo, o TV, o Teteu, o Beijo, o Lucinho, o Ribeirinho, em memória, o Zé Luiz, que trabalhou nessa casa, o De Paula, o Marquinho também em memória, o Fábio Lemão, o Voador, o Jeremias, o Coca, o Araújo, o Magela, o Lupinho, lateral esquerdo, e até o nosso prefeito Galileu. Galileu jogou no Guarani. Galileu jogou no Guarani. Então, mandando um abraço para o Guarani, e o ano que vem nós já estamos procurando a diretoria do Guarani, que nós queremos fazer um trabalho bonito e ajudar na festa dos 90 anos. E eu tenho certeza que essa casa aqui, eu estou entrando em contato com o Araújo, para a gente fazer uma festa bonita. Então eu estou com essa roupa aqui hoje, não que eu estou quebrando a liturgia, o rito, pelo contrário. Eu sou muito obediente ao rito, ao regimento. Mas, vereador Janete, estou com essa camisa, homenagem ao Bugre. Homenagem ao Bugre. E aqui eu queria hoje fazer um silêncio no meu coração por Tamar de Oliveira, que foi o cidadão que fez o hino do Bugre. Senhor presidente, a semana que vem eu quero falar sobre a eleição no Porto Velho. Eleição de bairro no morador Porto Velho. Hoje não. Estou esperando, sou muito cauteloso. Estou esperando alguns fatos novos aí acontecerem. E eu não vou falar as coisas antes da hora. Não vou falar. Mas no momento certo, antes de nosso aparecido, nós vamos falar do bairro Porto Velho. Vereador mais votado da história do bairro, com mais mandato. Nós vamos falar da eleição do Porto Velho, da eleição legal, da imoralidade, dos bastidores. Nós vamos falar antes do dia nosso São Aparecido, tá bom? Senhor presidente, em relação ao que eu digo, eu passei mal aqui, eu lembro que eles vieram trazer à tona, senhor presidente, o projeto 153. Mas só que tem que me explicar o que eu votei no projeto 153 dos 43 milhões, porque esse projeto, ele teve 7 comissões que deram parecer. 7! Numa reunião particular. E a maior voz de oposição na época assinou. assinou. E esse projeto teve 100% de aprovação. Naquela época eram 13 vereadores, faltou 2, 11 vereadores assinaram o projeto, 43 milhões. Não foi o caso desse agora. Em via das dúvidas, não quero antecipar, mas tem muita coisa acontecendo aí. Senhor presidente, eu também queria falar aqui agora sobre o fato que eu podia ser omisso. Eu podia ficar calado. Podia dar uma de bonzinho, tocar a música do silêncio, que nada tinha acontecido, nada está acontecendo. Mas eu quero aqui me dirigir ao vereador Sargento Elton e manifestar o meu apoio total a ele sobre essa indecência que fizeram contra ele desse senhor Geraldo Passos. Senhor Geraldo Passos, senhor presidente, soltou uma nota nesse bloguinho dele falando: assessor de vereador cometeu isso. Eu acho que esse blogueiro enrascou mais ainda. Em 2011, se não me falha a memória, o Sargento Elton não era vereador. Ele usa a imagem do Sargento Elton para atacar um vereador honesto da envergadura do vereador Sargento Elton. Olha, senhor presidente, ou essa casa aqui, ou esse blogueiro sabe alguma coisa que ele prendeu o Galileu. E eu estou sabendo uma dele agora, que falou que agora que é intocável. Porque ele trouxe o jornal Agora para a Arena, que o jornal Agora não ataca ele. E trouxe uma associação de advogados. Ou das duas, uma. Ou ele sabe alguma coisa desses advogados, que não tem jeito desse advogado romper com ele, e tem do jornal Agora. Ele está cantando de Cristo aí. Ele postou ontem, eu não queria falar isso, que vereador pede projeto contra ele. Não vou dar o troco nele. Ele podia ter falado de outra coisa. Eu não vou tornar públicas decisões judiciais. Mas já que ele fez, semana que vem vai tomar mais pancada. Vai tomar mais pancada. Sargento Elton, mexe o porrete desse todo. Nesse cafajeste desse Passos. Olha a manchete que ele fez. Essa casa, eu vou entrar com a moção de repúdio, senhor presidente. Essa casa tem que ficar do lado do Sargento Elton. Assessor vereador Sargento Elton. Ele não era assessor na época, ele não trabalhava. Esse homem faz o triângulo ficar quadrado. Esse homem é um covarde. Esse homem é um cínico. Esse homem oprime. Esse homem domina. Esse homem corrompe. Geraldo Passos, do Divinils. Esse homem sabe alguma coisa. Esse homem sabe alguma coisa dessa casa. O que esse homem fez com o Sargento Elton antes de ontem, vereador Janete, é motivo de repúdio dos 17 vereadores. Em 2011, o vereador Sargento Elton não estava aqui. Covarde! Blogueiro covarde! Fazendo isso contra um homem honesto, vereador Nonato. Faço minha indignação hoje para defender o Sargento Elton. Aliás, ele não precisa de defesa. Covarde! Geraldo Passos, seu covarde! Se essa casa aqui tem medo do senhor, Geraldo Passos, aqui você pode vir que nós não vamos descansar enquanto estiver na vida pública. O senhor é um covarde! Deu uma manchete e essa casa tem que tocar a música no silêncio. Eu vou entrar com moção de repúdio em defesa do vereador Sargento Elton. Hoje foi com ele, amanhã com outro. Amanhã com outro. Covarde. Parabéns, Sargento Elton. Parabéns, Sargento Elton. Não se intimida com esse homem. Cafajeste. Está envolvido em escândalo aí, emprego da mulher dele e oprimindo. Não riem, não. Ontem foi o Sargento Elton. Amanhã é você, é você, é você, é você, porque o senhor não tem limite. saem aqui para ser uma voz isolada. Vão entrar com noção de repúdio. Eu quero ver os 17 vereadores. O que fizeram com o sargento Elton ontem é covardia. Senhor presidente, estou terminando a minha fala. Eu peguei todas as fitas da Câmara aqui, todas as fitas da Câmara, entrei com recurso, ofício 205, pedindo à mesa diretora para acionar a Polícia Civil. Eu fui julgado publicamente, numa forma que eu estava de licença médica, e eles me colocaram. Eu liguei para o jornal agora, que eu fiquei sabendo para o jornal agora, e eles falaram o seguinte, que alguém ligou para eles. Então vamos lá. 18 horas fim do expediente. 18:15. Assessor do vereador Pedro Júnior chega ao gabinete do vereador Edson Souza. 18:16. Assessor do Eduardo Pedro Júnior vai embora rumo ao gabinete do Pedro Júnior. 18:17. Procuradora, essa senhora aí, ó. Essa senhora que armou tudo do aspecto legal, desce a escada, rumo aos anais da casa. 18:18. Procuradora, protocolo, documento. Procuradora desce do segundo andar e coloca. 18:19. 18:26. Depois do expediente, ela chama a minha assessora. 18:26. Assessor do print entra em gabinete. A Sinara vai embora da Câmara 18:27. 18:27. Assessor do print vai embora. 18:33. A procuradora da casa e o ex-assessor da presidência, a que o senhor trabalha na prefeitura, sai com a procuradora. 20:11. Eu recebo pelo jornal agora que eu estava na comissão de ética. Sabe o que a Gisele falou comigo? Que foi gente daqui que ligou para elas. Eu estou vendo uns assuntos aí que eles querem ficar calados, eu não vou ficar calado. Entrei com a mesa diretora, doutor Marcos Iris. O senhor sabe o peso disso. Pedi para acionar a Polícia Civil. E eu quero ser ouvido porque eu não quero colocar nomes de pessoas inocentes. Mas nós vamos fazer uma devasta. Nós estamos sabendo, tem gente querendo aí fazer informações, eu não vou falar. Agora, por enquanto, estou esperando a Polícia Civil, está na mão da mesa diretora, a imprensa, eu estou notificando para que a Polícia Civil... Mais dois minutos, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Edson Souza. Peço o concurso do primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, na condição de primeiro secretário da mesa, para assumir a condução dos trabalhos, para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa aqui presentes, também na redação das emissoras de rádio, de televisão e dos jornais, cidadãos presentes no auditório, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar em cada lar, em cada casa, em cada local de trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando o nosso trabalho também pela TV Candidez e também pelas nossas plataformas digitais, pela internet, pela Net Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Comemora-se hoje o Dia do Vereador. Mas eu penso que mais do que festejar, a gente precisa fazer algumas análises. E precisamos fazer algumas avaliações. E precisamos fazer algumas reflexões introspectivas para a gente procurar entender se nós estamos correspondendo à expectativa de tanta gente. Especialmente nessa atual legislatura, que é notabilizada pela renovação jamais vista
na história desse parlamento. Nunca se renovou tanto a legislatura conforme aconteceu nessa atual. Nunca se teve tantos vereadores novatos eleitos. Nunca se alimentou tanta esperança de uma mudança, de um novo tempo, de uma nova política, de novos hábitos, de uma nova representação. Nunca se acalentou tanto em Divinópolis uma expectativa tão grande de algo diferente que possa acontecer. Daí eu pergunto, será que esses eleitores que foram às urnas nas eleições passadas estão convencidos de que as escolhas foram as melhores? Porque se disse pelas redes sociais muito fortemente, as vozes roucas das ruas também falaram alto: vamos renovar todo mundo. 100% de renovação. E de fato foi muito próximo a isso. De 17 vereadores, apenas 5 se reelegeram. Portanto, 12 novos vereadores. Então eu volto a provocar e eu quero hoje conversar com você, cidadão divinopolitano. Você que acompanha o nosso trabalho, você que assiste às nossas reuniões, você que participa no plenário, você que dá sugestões e críticas pelas redes sociais, você que vem nas ruas, nos acompanha em todo lugar, será que as expectativas estão sendo correspondidas? Em relação aos 5 vereadores reeleitos, Marcos Vinícius, Dr. Telano, Adair Otaviano, Eduardo Printe Júnior e Caboja, os 5 que foram reeleitos. E os 12 novos vereadores, será que os eleitores estão satisfeitos com o nosso rendimento? Ou será que se esperava mais de uma Câmara completamente renovada, jamais vista essa renovação? Eu volto a insistir. Ou será que aquelas práticas antigas perpetuaram? Aqueles procedimentos reprováveis se mantiveram ou até se agravaram? Será que a essa altura há pessoas com saudades dos ex-vereadores derrotados nas urnas, que foram reprovados pelos eleitores, que não foram, portanto, reeleitos? Mas será que tem gente com saudade dos ex-vereadores? Qual é o nível da nossa representação? Porque nós já estamos agora no ano pré-eleitoral, vereador Raimundo Donato. Ano que vem tem nova eleição, vereador Zé Luiz. Ano que vem é ano eleitoral. Os divinopolitanos que acreditaram, que se motivaram, agora serão chamados novamente. E será que, qual será a reação, a atitude dos eleitores? Qual será a motivação dos eleitores em voltar às urnas? Será que há um desalento? Será que há uma falta de perspectiva, de melhoras, de renovação, de fato, não tão somente dos nomes, mas de posturas? Qual que é a leitura que se possa ter dessa atual legislatura? Eu quero dizer que, ao longo dos mandatos que acumulo aqui nessa casa, de fato, esta legislatura atual é diferenciada de todas as outras. Tem acertos, tem erros, tem falhas, tem avanços, tem progressos. Mas eu posso dizer, especialmente dos 12 novos vereadores, eu vejo muito vereador bem intencionado aqui. Vereadores competentes, vereadores compromissados com o bem comum, vereadores que trabalham muito, que participam dos trabalhos das comissões, que frequentam as reuniões comunitárias, que são chamados às audiências públicas, que comparecem, vereadores que apresentam propostas interessantes, proposições, projetos de lei, requerimentos, indicações, vereadores atuantes, vereadores que têm contribuição importante para a cidade. E digo que não se pode generalizar, não se pode nivelar por baixo.
Há valores que nós não podemos desconsiderar. Há potenciais aqui. Há vereadores que devem ser olhados de forma diferente. Se o senso comum diz que essa Câmara, essa legislatura está deixando muito a desejar, não se pode generalizar. Porque há vereadores, e eu dou meu bom testemunho disso, que eu os vejo trabalhando, produzindo, interessados com o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Mas há situações atípicas, sui generis. Eu não vivi, eu não convivi com isto nos mandatos anteriores, de uma situação gritantemente atípica, de questões pessoais, mais do que questões partidárias ou questões políticas ou de outras ideologias, há questões pessoais colocadas de uma forma muito forte. As vísceras são apresentadas aqui e eu penso que isso não interessa muito ao eleitor. Isso não interessa muito ao cidadão divinopolitano. O que interessa são propostas factíveis para a cidade voltar a crescer. Essa cidade está mergulhada numa grave crise institucional, administrativa, política, financeira. Um tempo jamais visto na nossa cidade, de tanta escassez de recursos financeiros, até por conta de uma conjuntura nacional, é verdade, que se agravou com os entes federados que, de forma histórica, também deixaram de fazer os repasses devidos daquilo que é do município. Quando é que se pensou em sã consciência que o Estado iria reter recursos volumosos num tempo de economias combalidas municipais? Quando é que se pensou da própria União, também da mesma forma, fazer a retenção daquilo que é devido ao município? Quando é que se pensou num calote praticado pelo ex-governador Pimentel e agora, na mesma cartilha, o governador Zema também caminha da mesma forma? Foi feito um acordo agora recentemente para salvar um pouco dos recursos devidos já de muito tempo, um escalonamento, um parcelamento. Mas muita coisa não será paga, isso está pacificado. Daí a gente estranha porque a justiça parece não funcionar. A lei de responsabilidade fiscal me dizia da importância do gestor terminar o seu governo com as suas contas em dia, sem deixar para o outro, o seu sucessor. Isso é só na beleza da lei, é a letra morta da lei. Isso não acontece. Até porque há um entendimento, quando se busca justiça, de que se o município, o ente federado, qualquer que seja, até o próprio Estado, comprova a sua situação de dificuldade, de escassez de recursos, nem a justiça tem como obrigar o pagamento daquilo que é devido. Então nós estamos caminhando agora, mas hoje, senhor presidente, uma situação que realmente nos vai trazer muito pouco tempo para salvar a imagem dessa atual legislatura. Nós temos pouco mais de um ano para fazer valer a confiança de tanta gente, a expectativa de tanta gente, e temos muito menos tempo que isso, porque as eleições serão em outubro, não no final do mandato, que se dará em dezembro do ano que vem. Nós teremos muito pouco tempo, alguns meses, para tentar reconvencer os nossos eleitores que foram às urnas, que compareceram, cumpriram seu ofício, seu dever cívico de cidadão, mas que agora estão completamente desalentados, desanimados, por conta de tudo que tem acontecido, que tem se repetido, que tem se perpetrado. Mas eu quero pensar que muita coisa se aproveita dessa atual legislatura. Muitos projetos interessantes, muitos ganhos, realmente. E a gente pode enumerar isso, pode fazer um grande resumo de tudo aquilo que foi produzido com excelência. E posso dizer,
a você, eleitor divinopolitano, você, cidadão divinopolitano. Essa legislatura teve, sim, muitas situações reprováveis, mas teve também muitos avanços. Então, quero dizer que o povo sempre tem razão. Se o povo escolheu esses 17 vereadores, escolheu com sabedoria, nos cabe agora, ainda em tempo, reconhecer e, mais do que isso, corresponder essa escolha e essa expectativa dessa gente boa, dessa gente generosa, que é o povo divinopolitano. Pela atenção de todos, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe, nos dê serenidade, lucidez, competência, profissionalismo e vontade, mais ainda, de trabalhar.
Queremos parabenizar a fala do vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, e retornamos os trabalhos a ele.
Ouviremos agora o último orador da tarde de hoje, o honrado vereador Eduardo Pinte Júnior, líder do Executivo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, em especial a Andréia e sua mãe Irene, leva aqui o nosso abraço, fica sempre ligadinha na TV Candideira, na TV Câmara, assistindo os trabalhos dos vereadores aqui nessa casa, leva também o nosso abraço a Irene e também a Andréia. Senhor presidente, eu gostaria de abrir a tarde dessa segunda-feira para aqui falar um pouco sobre a reunião do Fórum de Desburocratização que aconteceu hoje pela manhã. Lá estavam presentes os vereadores Renato e também o Josafá. O que acontece? Nós sabemos que nós somos hoje uma cidade em que temos edifícios ainda antigos, da década de 70, década de 80, até de 60, e alguns até a década de 50. E nós estamos trabalhando com uma legislação, e aí espero nos próximos dias também, nós estaremos votando aqui nessa casa o plano de mobilidade urbana, que já encontra-se aqui nos anais da casa, para os vereadores se inteirarem um pouco mais e também estudar. E o promotor, o Biratã, esteve presente lá na manhã, hoje lá no Sindicato dos Contabilistas, lá com o Sérgio Bebiano e toda a... o pessoal do sindicato, junto com os representantes da prefeitura municipal. O que nos assustou um pouco foi de entender que a partir de agora não se tem aquele famoso o jeito de se resolver a situação. Ou se coloca a cidade conforme a mobilidade urbana exige, ou infelizmente os alvarás não serão liberados aqui no município de Divinópolis. E nós temos edifícios que não têm condição de fazer em especial essa acessibilidade na sua totalidade. Então nós entendemos que esses prédios têm que, no mínimo, adequar até aonde ele consiga. Porque não é simplesmente a rampa do cadeirante que se coloca o prédio com condição de receber acessibilidade. Não é também o simples fato de estar ali com o piso marcado, identificado para os cegos, poder identificar a entrada do prédio. Vai muito mais além disso. Vai também no próprio interfone, tá ali em braille, para a pessoa entender e saber qual o número que ela vai digitar. Então tudo isso faz parte da mobilidade urbana e desses projetos, das normas para se ajustar. E também, debatido na tarde de ontem, perante também essa situação de mobilidade urbana, a situação de mesas e cadeiras no município de Divinópolis. O número de denúncias recebidas, ele é muito alto, é muito grande. Às vezes se vê, né? Eu que sou um vereador que gosto bastante dos bares de Divinópolis, eu não tenho nada contra os bares, mas tem algumas situações que deixa o plano de mobilidade urbana inviável para se realizar e para as pessoas transitarem nas calçadas. Vocês podem observar que tem calçada, que tem tanta mesa, que se vier um cadeirante ou se vier uma pessoa com necessidades especiais usando alguma muleta, uma bengala, ela fica inviável de transitar na porta daquele comércio. E é isso que acontece, e é isso que houve as discussões de ontem, e é isso que o Ministério Público cobra do município de Divinópolis. E o município tem que tomar atitude. Então, quando se vem a fiscalização e quando se vem projetos de leis, e aí nós estamos estudando também um projeto que diminui esse espaço da calçada, que hoje é exigido 1,5 metros para se passar, para se ter acessibilidade e tem que deixar livre. Quando a gente apresenta um projeto de 1,20 metros, é porque a lei federal já permite que seja 1,20 metros. Então, 1,20 metros, você consegue transitar com a cadeira de rodas, você consegue transitar com as muletas, você consegue transitar com o carrinho de bebê. Essa é a norma federal. E hoje o município de Divinópolis está com a norma de 1,5 metros. Então, o que cabe a nós? Fazemos a regulamentação desse projeto de lei, que nos próximos dias estaremos protocolando aqui nessa casa, fazendo a adequação. Não estamos diminuindo espaço de ninguém. De ninguém. Mas nós também temos que ter e entender que o município de Divinópolis tem algumas dificuldades de calçada. Tem passeio que não tem 3 metros, igual deveria ter, e se deve respeitar 1,5 metros, se uma mesa ocupa 1,60 metros, com 4 cadeiras. E isso fica difícil. Então o que nós queremos? Nós buscamos a boa convivência. Lá na Pitangui, por exemplo, nós recebemos uma denúncia, e até levei lá na Pitangui o secretário de Trânsito e a secretária de Meio Ambiente, dar uma olhada no que realmente pode e o que não pode. Tem gente lá que fez extensão de bar para dentro do passeio, praticamente no espaço 3x3, 6x3, e assim vai. Então essas invasões, não é que nós somos contra o bar funcionar, só que o bar tem o limite de espaço dele interno. Quando ele pula para a via, quando ele pula, ele passa, né, dos seus limites, no caso da sua escritura do terreno, ele passa para um espaço que é público. E esse espaço passa a se chamar calçada. E aquilo ali é para ser extensão de calçada e não para ser extensão de bares. Assim diz o projeto de mobilidade urbana, que eu queria que todos vocês fizessem a leitura nessa semana para que a gente possa votar ele também na quinta ou quem sabe até na próxima terça-feira. Mas a mobilidade urbana ela é isso. Ela exige que as cidades comecem a se adequar à realidade, dar condição para as pessoas que têm alguma dificuldade, seja ela visual, seja ela corporal, de se transitar na cidade igual a todos, sem distinção de raça, cor, sem distinção nenhuma. Então esse é um dos trabalhos que nós estamos movimentando através do fórum, através dos vereadores Renato, também Josafá, qual leva aqui também o nosso abraço a toda a equipe dos sindicatos contabilistas, que vem fazendo um trabalho muito bacana e nos ajudando cada vez mais. E também, senhor presidente, fazer um convite, e aqui não me cansar de falar sobre isso, que é o projeto, que é a audiência pública da ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia aqui em Divinópolis, vieram aqui, né, o Igor Bastos, que teve aqui na Câmara com a gente, nós discutimos sobre o projeto, e nós também estamos levantando e convidando para você participar dessa audiência pública da ciência e tecnologia. Até porque é um novo momento, a Secretaria de Administração passa a chamar Secretaria de Administração Ciência e Tecnologia. E existem grandes empreendimentos na ciência e tecnologia que ocupa um pequeno espaço. Às vezes você vê um prédio, se cita ali 10, 20, 30 empresas dentro daquele edifício, você fala, mas não tem espaço físico. É por isso, a ciência e tecnologia, ela vem em cima do estudo da tecnologia e aqui vai ser apresentada por várias empresas que já estão no município de Divinópolis e que já apresentaram para nós essa demanda da cidade estar crescendo cada vez mais. Eu tinha um recado aqui do Nonato. Meu papel aí, pega. Na verdade, quero parabenizar o vereador Nonato, que disse aqui que vai ter uma audiência pública lá no bairro Jardim das Acácias. Reunião. Uma reunião lá no bairro Jardim das Acácias. E o mesmo disse que a reunião seria 23 de setembro. Só fazer uma correção, a reunião é 23 de outubro. E aí, parabenizo aqui o vereador Nonato pela reunião que será realizada lá no bairro Jardim das Acácias, sobre segurança pública no dia 23 de outubro. Também dizer, senhor presidente, que na semana passada nós citamos aqui a respeito dos braços de iluminação pública, até hoje foi citado aqui por outros vereadores, mas dizer que também estamos acompanhando isso há 7 anos. Tem 7 anos estamos vivendo essa peleja, essa latomia da implantação de novos braços de iluminações públicas no município de Divinópolis. Nós sabemos das dificuldades, mas a taxa, a contribuição, ou como se diz aqui, cada hora se usa um termo, né? Mas na conta de luz vem escrito contribuição de iluminação pública. Essa contribuição ela tem que ser revertida para o povo. ela tem que ser revertida. E aí recebemos a notícia de que já está sendo analisada pela Procuradoria do município e deverá ser publicada nos próximos dias aqui no município de Divinópolis. E também, senhor presidente, dizer que o prefeito confirmou para o mês de outubro o pagamento será antes do dia 5º, dia útil. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo município, na sexta-feira, dia 4 do 10, os vencimentos dos servidores serão pagos. O pagamento de salários e encargos patrimoniais hoje equivale a aproximadamente 22 milhões aqui no município de Divinópolis e será pago na próxima sexta-feira. Senhor presidente, e também fazer aqui um convite a toda a população de Divinópolis, próximo domingo, dia 6 de outubro, é a eleição do Conselho Tutelar. É importante a participação de todos, é importante que você levante cedo, vá até a Escola Padre Matias, faça a escolha dos seus candidatos, mas eleja um conselheiro tutelar. Participe dessa eleição democrática que é válida e aberta para toda a população de Divinópolis ir votar lá na Escola Padre Matias no dia 6 de outubro. Então fica aí o convite para você exercer o seu papel de cidadão e utilizar o seu direito de votar em um dos conselheiros tutelares que estão à disposição. Me parece que são 20 e serão eleitos 5 candidatos. Senhor presidente, muito obrigado pela fala nessa tarde de terça-feira.
Agradecemos a contribuição do vereador Eduardo Frente Júnior. Convidamos os vereadores para estar em plenário. Passaremos agora pela parte dos trabalhos. Antes da leitura dos projetos, concedo a palavra como líder vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. E venho nessa casa aqui hoje não com sentimento de felicidade, não demonstrando nenhum tipo de felicidade com relação aos acontecimentos da última semana. Eu acompanhei, eu estava presente, atendimentos feitos no meu gabinete, mas acompanhei atenciosamente a todos os pronunciamentos aqui, e em nome do Cidadania, eu acho muito importante destacar sobre o que aconteceu na última semana na Prefeitura de Divinópolis. Eu não vi ninguém falar, e como eu gosto de detalhes, sobre a Operação Sinal Verde. A Operação Sinal Verde, que teve como alvo 3 servidores do setor de aprovação de projetos em Divinópolis. E há 3 meses atrás, esse vereador aqui fez uma denúncia em tribuna, dizendo que procuraria o Ministério Público, e alguns vereadores dessa casa esbravejaram que eu estava com denuncismo. E agora eu pergunto, e aí? E o denuncismo? E aí, vereadores, o denuncismo desse vereador aqui, ué? Agora o eco vai prevalecer. Porque a operação, juntamente a operação da Polícia Civil do Ministério Público, fez uma devasta no setor de aprovação de projetos da Prefeitura. E vai ter mais. Porque o rolo lá é grosso. E é de muitos anos. E todo mundo que está aqui já ouviu falar. Era difícil as provas. Mas vocês acham que eu sou tolo de vir na tribuna aqui e fazer uma denúncia e não ter prova? Até na comissão de administração, eu fui chamado. Matheus, você tem que dar os nomes, tem que dar o nome, nada aqui não, só. Aqui não tem polícia investigativa, não. Quem tem polícia investigativa, quem pode fazer operação, quem pode dar pulão, quem pode recolher computador, telefone, vasculhar a vida, quebrar sigilo, não é Câmara Municipal, não é Ministério Público, é polícia.
Então, eu quero ver a cara de quem me chamou no, na presidência da comissão de administração, que queria saber os nomes, porque eu era obrigado a falar se eu ia prevaricar. Eu quero ver falar alguma coisa comigo agora. O vereador denuncista, o que trabalha com denuncismo, tem que passar um quilo de peroba na cara, um litro de peroba na cara, agora passa realmente, mas você estava certo. Porque você acha que você é público que dá um pulão lá, envolver três servidores à toa, não ia não, chefe. Polícia não vai na cara dos outros 6 horas da manhã à toa não. Não vai. E eu quero deixar um recado aqui em nome do Cidadania. Enquanto for procurado com denúncia séria, fundamentada, agradando ou não colegas dessa casa, prefeito, vice-prefeito, secretário, eu vou fazer as denúncias e vou até o fim. E mais operações virão, e outras denúncias virão. Eu não estou aqui para brincadeira, não. Então, população, estou à disposição no Gabinete 9, nas minhas redes sociais, pessoalmente, me procure. Tem denúncia contra essa prefeitura? Vamos até o fim. Eu só quero ouvir agora, Matheus, você é o vereador denuncismo. Você é copia o Cleitinho. Eu prefiro copiar o Cleitinho do que copiar o Eduardo Cunha. Não vou me furtar as minhas tarefas de fiscalizar, denunciar e colocar a cara para bater. E eu espero que esse setor de Alvará, da Prefeitura de Vinópolis, comece realmente a rodar e não atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Peço ao primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, que faça a leitura dos projetos que constam da pauta da ordem do dia. Peço ao secretário que faça a retirada do projeto de resolução CM04-2019, que cria a Corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências, já que uma emenda foi apresentada e também, de acordo com a discricionariedade do presidente da Casa, segundo o artigo 72 do Regimento Interno, eu faço a retirada desse projeto. Leitura, por favor, secretário, do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M031, de 7/6/2019, institui no município de Divinópolis o serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa proporcionar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial ou por executivo municipal, com a votação maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Estando o projeto devidamente instruído com os pareceres, prolatados pelas comissões permanentes dessa casa, colocamos em discussão projeto de lei EM031-2019, autoria do Executivo. Palavra com o honrado vereador Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, o que eu acho interessante num projeto, enquanto você vai estudando, e tem muitas vezes que a gente não dá o valor na ementa do projeto. Na ementa. E eu, pelo meu hábito, na minha limitação, eu tenho o hábito de entrar, assim, tendo a questão da hermenêutica, desse segesto, para estudar esse projeto. E o que eu acho bonito é quando fala aqui no acolhimento da família e o convívio familiar de decisão judicial. Ora, senhor presidente, a gente sabe que às vezes a frieza de uma lei, de uma caneta, o que está por trás de uma desestrutura de uma família, a gente sabe de uma coisa, senhor presidente, a família é desestruturada por dois pilares, a falta do amor e a falta do respeito. Se a pessoa tivesse aquela utopia de lutar para sua família e batalhar e ser vitorioso, então a ementa desse projeto, o projeto é um projeto belo, mas a ementa, ela já é muito mais bela ainda, né? O acolhimento da família. Então, senhor presidente, eu acho que o governo, ele acerta, eu acho que é um projeto muito bom, que venha a trazer ainda um acalanto, um calor, um laço, um vínculo para as pessoas nessa situação. Portanto, senhor presidente, quero parabenizar o executivo pelo prefeito, o executivo pelo projeto, e meu voto será favorável.
A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, palavra com o vereador Ademir Silva.
Além de parabenizar o senhor prefeito pelo esse projeto que vai sempre ajudar a nossa cidade, nós sabemos que as entidades hoje, aqui na nossa cidade, não conseguem comportar tantas crianças e tantos adolescentes para estar cuidando delas em situação de risco. Eu também gostaria de parabenizar a vereadora Janete, que ela não está no plenário aqui porque ela está com um problema de saúde na família, porque isso aí é um trabalho que ela correu atrás muito, e eu tenho certeza que isso aqui foi uma indicação dela ao executivo. Então fica aí esse adendo aí, porque é um projeto que vai ajudar as entidades, que são poucas, para acolher tanta gente. A gente tem crianças aqui que poderiam ser acolhidas por famílias e que agora vão ser a partir da aprovação desse projeto.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, ainda em discussão, com o vereador Roger Viegas.
Vereadora Janete faz um brilhante trabalho nessa comissão, teve que se ausentar, temos que reconhecer o trabalho dela também, né, uma das interlocutoras desse importante tema aqui, que defenderia também esse projeto, teve que se ausentar aí por um problema de doença familiar, teve que se ausentar correndo aqui do plenário, qual a gente deseja força aí para a Janete nesse momento. E deixando a justificativa com a aquiescência do líder também, do executivo, aqui nessa justificativa, quando consta aqui que a atuação do poder público como garantidor da convivência familiar e comunitária é imprescindível no contexto da proteção integral à criança e adolescente que está encampada pela Constituição da República, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelas políticas nacional, estadual e municipal de assistência social. Para tanto, o presente projeto de lei visa assegurar a convivência familiar da criança e do adolescente afastados do convívio familiar. Tem-se, no contexto do serviço família acolhedora, duas modalidades, sendo uma voltada para o acolhimento temporário, com foco na reintegração, e outra contemplando as crianças e adolescentes que não mais pertencem a uma família, garantindo, por meio da proposta em questão, a primazia do acolhimento familiar e a criança e adolescente com ou sem histórico de institucionalização e afastadas do convívio familiar, ou seja, órfãos ou abandonados em face do acolhimento institucional. Então, senhor presidente, fica aqui mais uma vez meu reconhecimento junto a essa comissão que trabalhamos tanto junto com a vereadora Janete e todos os vereadores aqui dessa casa. Então, pedimos o voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, colocamos, portanto, em votação projeto de lei EM031-2019. Fica aprovado com 13 votos favoráveis, projeto de lei EM031-2019. Senhor secretário, por favor, faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projeto, passamos à terceira parte dos trabalhos. Temos aqui a observância de um minuto de silêncio em homenagem póstuma dessa casa a Maria Geralda, conhecida Cida, funcionária municipal, e também a Sidney, irmão da Edna dos Salgados, do bairro São José. Ambos pedidos do vereador Renato Ferreira. Portanto, um minuto de silêncio a partir de agora. não havendo mais projetos pautados em outros assuntos sendo tratados na reunião de hoje, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os nossos trabalhos. A todos, o nosso melhor. Muito boa tarde.